Antes você estava só, mas a partir de agora está
mal acompanhado. Mal falado.
Sim, está começando mais um Mal Acompanhado. E eu tô bebendo uma aguinha porque está um calorzinho aqui. Hidrate-se, beba água. Até 4 litros de água por dia, não é isso? Bom dia, Mary Jo.
Bom dia, tô precisando beber essa água também. Tô
fraca. Você não se hidrata?
Não tô me hidratando direito, mal. Vou até beber agora. Mulher,
eu já notei, eu vou ser sexista aqui agora, hein? Eu já notei que as mulheres têm um sério problema em se hidratar durante o dia.
Malchista, é isso?
Eu já notei isso, Vidani. A Mary Jo agora admitindo isso. Minha namorada.
Fechou a conta agora. Eu, sua namorada, sua mãe. Bebe água.
E minha mãe também, que são as três mulheres que eu conheço na minha vida. São só essas.
Tá ótimo. Não precisa mais ninguém. As três que você tem permissão de conviver.
Isso. É. E não bebe água. A Leandra fala pra mim, tô com dor de cabeça. Eu falo, você bebeu água? Não bebeu, né? Não almoçou. Acha que
tá com sede?
Acha que a vida é uma brincadeira. Não almoça, não bebe água. Mas é isso. Mas ele também está aqui, aquele que se hidrata com certeza. Tá sempre pegando uma água aí antes de começar o programa. Bom dia, Vidani.
Bom dia, Maurício. Bom dia, Mary Jo. É a lei de Vitor Hugo, né? Pego 3 litros d'água e viro de uma vez, né? Aí eu desmaio. Uma alegria. Obrigado.
Mas gente, hidratado. Você pode morrer de indigestão. Agora, de desidratação, você não morre.
Jamais, exato. Lei de Vitor Hugo aplicadíssima aqui.
Grande Vitor Hugo. Vitor Hugo já lançou o CD dele, Vidani?
Ele cantou uma música ao vivo com o Chico Barney, mas o CD não saiu ainda não.
Que você ouviu, você gostou?
Ah, eu ouvi e apreciei sempre,
gostou,
né,
Maurício? Tá certo.
Mas assim, você sabe que eu tenho gostos peculiares, né?
Sim. Então, gostei. Principalmente musicais, inclusive, né? Muito peculiares.
Sim,
e
também.
E qual é o
também.
Enredo da música?
Tem que sentir. Entendeu? Tem que ouvir pra sentir, Mary Jo.
Não é de ouvir, é de sentir, Mary Jo.
Entendi. O que você sentiu?
Tudo ao mesmo tempo. Tudo. Senti tudo. Ele me levou pra uma viagem.
Tudo e nada ao mesmo tempo.
Eu senti todos os meus sentimentos.
Todas as emoções.
Eu senti sentimentos, Mary Jo. Sentimentos variados.
Perfeito. Perfeito. Maravilhoso.
Acorda, menina, vem cá.
Acorda, cara.
Ai, amiguinha.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia, o caralho!
Viu, bonitinha?
E a frase de hoje é a seguinte: se você vai se atrasar, então se atrase de verdade. Não se atrase só 2 minutinhos, atrase 1 hora e saboreie o seu café da manhã. Bom dia.
Bom dia.
Administrar o tempo é muito importante nessa
hora.
Seja
igual a Dedéia do Bock Passos, que é uma pessoa que gosta de atrasar.
Assim, deixa eu tirar uma dúvida, Mary Jo. Por que ele não usou a frase que ele botou na pauta e usou uma de
novo? Eu coloquei na pauta. Não.
Tem uma frase na pauta e eu tava me preparando pra essa frase. Não desista. Afinal, tudo tem seu momento certo pra dar errado. Isso foi da semana passada?
Essa é da semana passada, gente.
Então tá.
Ah, então foi isso. Então me confundi.
É que eu não escrevi. Bom. Eu escrevi no Telegram pra eu lembrar e não escrevi na pauta.
Boa. Não, me enganou. Eu gostei, Maurício. Fui pego de surpresa.
É, bom. A nossa relação, gente, esse trisal aqui, ele precisa manter o fogo da paixão aceso.
Sair um pouco da rotina, né, Mal?
Sim, exatamente. É. Aí, eu, às vezes, eu surpreendo vocês aí com uma frase que vocês achavam que era essa, eu já vim com outra.
Me surpreendeu. Então. Eu fui surpreendida. Você foi, Bitinho?
Malzinho gaúcho. Olhou pra um lado e falou pro outro.
Mas, assim, falando sobre atrás, por exemplo, eu tenho uma tática com a Andréia. Ela não escuta o programa, eu posso falar. Hoje a gente gravou. A gente no grupo, eu e a Agatha, fala meio dia e meio, é isso. E no privado, 1 PM. Ok, sabe o que ela tava fazendo 12:30? A Agatha, eu tenho um áudio aqui, a Agatha me ligou. Eu posso até mandar o áudio pra vocês. Amiga, ela tá aqui tomando banho numa música altíssima. Ela nem me escuta que tem
problema. Tá certo, é isso, pô. Mas
é a hora que a gente combinou.
É, tá certo, porque assim, vai se atrasar 1 minutinho só, pô, já se atrasou, atrasa 30 minutos e faz as coisas tranquilo.
Ô, Maurício, você citou o café da manhã, eu quero perguntar, tem algo de verídico dessa frase aí, Maurício?
Ah, tem. Você sabe que agora, como eu sou patrão, o Vidani, lá na Jovem Nerd Conteúdo Ilimitada, pô, o cara marca a reunião 10 horas da manhã, eu apareço lá 11. tô tomando meu café, acordando 9:30.
Tá chegando mais tarde, Bitmal?
Tem dia que eu nem vou, Mary Jo.
Maravilhoso.
Pô, eu trabalhei tanto pra chegar nesse momento, né? Agora eu aproveito.
Desfrute, Maurício, desfrute.
Sim, verdade. Sim.
Esbanja, mal, esbanja que você merece.
É, não, pô, nem precisa me falar, merece mesmo.
22 de agosto, dia muito especial pra mim. Aniversário de Araraquara, hein?
Olha 207 anos. A morada do sol. Parabéns, Araraquara.
Quem nasceu em Araraquara é araraquarense?
Exato, araraquarense. Exatamente. Eu sou o Meridio,
araraquarense. Você é araraquarense? E o que, que tem de bom de fazer em Araraquara?
É, várias coisas. Vários. Cheira laranja, cidade
inteira. Cheira laranja. Tem uma empresa lá que chama Cutrale, não é? O...
Exato, exatamente.
Cutrale, isso.
A Cutrale exporta laranja, o Mary Jo, pro mundo inteiro. Inclusive, ele é fornecedor oficial de laranja da Coca-Cola, né?
Máximo.
Do Sul Del Valle, da Fanta, a Cutrale. Então, Cutrale dá... Mano, é uma empresa gigantesca, cuja sede é Araraquara. E como eles fazem a queimada das cascas de laranja, né? De parcial, porque hoje em dia eles aproveitam quase tudo da laranja, né? Quase nada é queimado. Mas a fumaça sobe com cheirinho de laranja, que perfuma delícia. A cidade toda.
Uma cidade perfumada, então, gostosa.
E tem a usina de cana-de-açúcar lá, não tem também?
Exato, aqui é muito famoso pelas usinas de cana-de-açúcar com produção de etanol e tal. Tem muita coisa aqui na região. E tem muita... Isso causa, Maurício, umas coisas ruins às vezes, que é queimada de cana, né? Com fuligem na cidade. Uma coisa complicada. Mas tá cada dia mais raro isso. Hoje em dia melhorou, né? A forma como lidamos com o agro vem ficando mais limpa, né? Pelo menos um pouco.
Menos suja.
Então melhorou. Menos sujo, vamos usar o menos sujo. Gostei.
Exato. E aniversário também de quem, Vidani?
87 anos de Ari Toledo.
Maravilhoso.
Porra.
Ele está vivo ainda, o Ari Toledo?
Vivíssimo. Você já viu o Instagram do Ari Toledo?
Ele tem Instagram? Estou seguindo agora, então, porque eu não sabia, não foi? Instagram Ari Toledo.
Eu não fazia também.
ideia. Pô, será que ele comprou
piada no Instagram? 5 mil seguidores? Não, tem que seguir o Ari Toledo, gente.
Eu confundi, tá?
Com quem você confundiu, velho de
ouro? Ari Fontoura.
Caralho, eu ri batendo na barriga aqui.
Que tem um Instagram maravilhoso. Agora eu tô olhando a cara de Ari Toledo. É, teu Ari Toledo, já tá seguindo, vocês dois já estão seguindo ele. Agora eu lembrei do Ari Toledo. Quem é Ari Toledo?
Ari Toledo, autor de 98% das piadas que são contadas no Brasil.
Pois é. Sim. Logo eu, uma contadora de piada no Mal Acompanhado,
exato. Eu
lembrei quem era Ari Toledo.
E é sempre a mesma meia dúzia de piada que ele conta também, né?
Exato.
Aí, tem piadinhas dele aqui. É maravilhoso.
Mas tem frases, ó. Isso aqui é uma frase bonita, hein? Quando eu crescer, quero ser criança.
Disse Ari Toledo. Bonito.
Bela frase.
Bonita, é profunda.
Parabéns, Ari Toledo. Isso aí.
Parabéns, Ari Toledo, pô.
No Brasil, dia do folclore brasileiro. E aí eu emendo a pergunta: qual integrante do folclore favorito de vocês, hein?
Eu gosto muito do Boto Cor-de-Rosa.
Bom, Ari Joe. Pô.
O homem transa em transa, né, Maurício? Não tem jeito.
Nossa, ele é
quase o Zezé de Camargo.
Ele é sensual, sem forçar, né? Eu lembro muito do Richelli nesse filme. Sim, do Boto Cor-de-Rosa.
Ele, o
Boto. Vindo, saindo do mar, né? Você lembra, Mal?
Lembro.
Foi. Mas um ele escândalo. Era careca também no filme?
Não, ele tinha cabelo e usava chapéu pra não mostrar o buraco na cabeça.
É, mas se você tem cabelo, você não precisa de chapéu, né? Tem que ser careca. É isso que eu acho foda, entendeu? Porque o Boto...
Não, mas o Boto, ele tá se transformando em homem. É igual o lobisomem. Ele
vira, mas o homem tem que ser careca, senão... O chapéu não faz sentido.
Não, mas se tiver um buraco na cabeça, mesmo se você tiver cabelo, vai dar pra notar que tem uma coisa
não
ali.
Dá, não. Não dá, não.
Dá sim. Depende da espessura do cabelo.
Não. O Boto Cor-de-Rosa do meu imaginário é calvo.
Tá bom.
É isso.
Eu imagino o Richelli na idade que ele tinha.
Eu imagino um cara gato e calvo, tipo o Azaghal. Meu Boto Cor-de-Rosa é o Azaghal.
Boa. Nossa, boa.
Que puxa saco, né?
Pensei que você ia dizer o Mal.
É, né? Ele podia, né?
Puta, é verdade.
Ele podia. Olha, ele perdeu. Essa... E eu sou Maurício, rosa também.
Maurício, desculpa, eu mirei um pouco mais alto.
Desculpa. Eu acho o Azaghal bem mais sensual que você, Mal.
Ah, mas eu também acho. Ele também acha. É difícil competir. Ele é muito sensual, Azaghal. Tem aquele gif dele comendo lá uma coisa, um restaurante lá, que é clássico também.
É o outro, tá vendo?
E falar nisso, já tá no correio, tá?
Olha aí! Será que chega no meu aniversário?
Quinta-feira.
Quinta-feira? Deve estar chegando aí. Espero que o calor não detone minha barra de doce de leite.
Ana Lúcia vai comer tudo, cara.
Não deixa ela comer. Não deixa,
eu vou
falar
com ela. Eu vou fazer o quê, Mary Jo?
Deixa.
Eu vou chorar.
Por que não deixa? Deixa ela comer. Como assim não come?
Deixa. Mas eu tô mandando duas
então, uma pra cada um. Vai ficar a Aninha e o Vitinho sentados no sofá, cada um com a sua barra. Comendo isso. E assistindo Chaves, sei lá.
Mas eu estarei viajando, Maurício. Ah, sem é problema, verdade. Eu vou comer as duas.
Mas olha, tem uma notícia, Vitinho. Quando eu fui lá, a moça falou, porque tive que ir num correio mais longe, porque os daqui estão fechados em greve. Ela falou que é Brasil inteiro que tá rolando essas paralisações e que tá tudo chegando mais devagar.
Olha aí.
Vamos ver.
Pode ser que nessa tua viagem de quantos dias?
9 dias. Até quinta que vem chega. É.
Será que...
Pode ser.
Será que
vai ter...
Demora.
Ainda mais a Araraquara. É mais rápido pro do mal do que o teu.
É verdade. Vamos ver. Maurício, o seu folclore favorito aí?
Eu ia falar a cuca, né? Mas aí é porque eu tô enviesado, porque foi a Alessandra Negrini na seriado na Netflix.
Ah, Cidade Invisível, é.
Mas eu gosto muito do Lobisomem, que é um...
Lobisomem é muito legal.
É um folclore legal. Conhecido mundialmente, né? Mas faz parte do folclore brasileiro, o lobisomem. É o sétimo filho, homem, né? De 6 irmãs.
Exato, uma família só de mulheres, exatamente.
Sereia, Yara também é, não é? Folclore brasileiro.
Sereia.
Sereia.
Eu vou falar que pra mim eu fico entre o Curupira e o Boitatá. São meus
Nossa,
favoritos.
É legal. E a mula sem cabeça? A mula sem cabeça é legal.
Legal também. Me identifico.
Eu
legal.
Gosto da mula sem cabeça.
Boitatá, que não é um boi, né? Eu sempre achei não, que fosse
cobra,
um boi. Não, é
uma cobra.
É uma cobra. É uma cobra tatá. Não é, é boi.
Mas... Boi bumbá, você confunde, né, Maurício? É outra parada.
É, porque o nome é boi. Boitatá.
É.
Né?
E o Curupira com o pé pra trás, style demais, hein?
Aí eu vi uma pergunta muito boa sobre o Curupira... No TikTok esses dias, quando o Curupira faz o moonwalk, ele vai pra frente ou pra trás?
Cara, gostei que o Mal viu esses dias uma pergunta que tava no Orkut em 2006.
Mas eu vi isso que eu posso dias. Fazer.
É, que eu posso tá fazer. Tá bom. Ó, hoje também é dia do educador especial. E aí eu peguei lá do Sindicato dos Professores do Distrito Federal uma definição do educador especial, só pra não deixar dúvida. Uma postagem feita em 22 de agosto do ano passado, falando que cuidado e carinho são pra muitas pessoas o sinônimo de amor ao próximo, e já para o educador especial, isso é sinônimo de estratégia para garantir a inclusão de todos, todas e todes. Dedicar-se a essa tarefa de promover a inclusão educacional e, consequentemente, a inclusão social é um gesto Paulo Freireano de amor. Diz aqui
a postagem. Olha aí, grande Paulo Freire.
Basicamente, com seu olhar e ação diferenciados, o educador especial ou a educadora especial atua com a pedagogia da felicidade para atender as necessidades individuais dos estudantes e das estudantes. Por meio da pedagogia do amor, educadores e educadoras especiais ajudam a escola e, por sua vez, a sociedade a entender a real necessidade de cada um. Basicamente, educação inclusiva, né? Isso que, com isso que trabalham os educadores especiais. E, pô, baita dia pra gente celebrar aí, cara. Realmente é um trabalho muito nobre, cara.
E assim, eu tenho... Carol tem amigos... tem um amigo com autismo e eu sou muito amiga da mãe dele. E ela me contou a dificuldade de conseguir uma escola que... aceitasse ele na escola, sabe? Como é difícil, como as escolas às vezes, elas não estão preparadas e não querem estar preparadas para para receber esses alunos. Ele é um menino que entrou com algumas dificuldades que a mãe dele e a escola correu atrás e hoje ele com o autismo dele tá igual a todas as crianças no seu aprendizado.
Maravilhoso.
Muito bom.
E é incrível ver as como o amor, a dedicação e quando a escola ela é inclusiva, como ela pode fazer a diferença?
Total, Mary Jo, total. Por isso que a gente tem que celebrar mesmo e dar parabéns, porque, cara, é importante que a gente encontre na sociedade espaço para que a gente se ajude a evoluir, viu? Né, a melhorar.
Mas é difícil ver ter escolas que são inclusivas.
Tá? Ainda mais numa época de hoje em dia que se fala tanto em sucateamento de escola, né? A gente vê a torto e direito a educação sendo sucateada por N motivos e interesses.
Não, a escola tá sendo muito sucateada por quê? Porque ela tá sendo vendida para um monte de investidor que não tá querendo saber de educação e sim de dinheiro.
De negócio, exato. Ver negócio. Como um negócio, né?
E exatamente o ponto que ia chegar, Mary Jo. O educador especial, pra esses caras, é custo e não investimento, né? Pra sociedade é investimento. E pra esses caras é gasto. E por isso que eles não querem perder, entre aspas, né? No pensamento deles, perder tempo com isso e nem dinheiro. Então, valoriza demais aí o educador especial ao seu redor. Dá parabéns, porque é um dia importante pra gente exaltar essa galera. Também é dia hoje do coordenador e da coordenadora pedagógica.
Olha falando aí.
De educação aí, mais um dia importante também. Famosa Bia, que a gente vai na sala dela quando é mandado pra fora da aula, né, Maurício?
Sim, sim, ela que vai mandar o papelzinho pro seu pai assinar, se você fez merda, é isso, né? Mas faz parte.
Vocês foram muito pra direção, pra sala da coordenadora?
Fui poucas vezes, né, Meridio? Eu tinha medo.
Você já recebeu a advertência? O Vidani não me parece que foi um aluno muito...
Advertência não, não.
Né? Advertência não, nem repetiu de ano, né,
não, Vidani? Não.
Vamos pular o assunto.
Boa, boa, Meridio.
Eu era um nerdinho, né, Meridio? Desde criança.
Isso aqui vai ficar registrado pros meus filhos. Eu acho melhor pular.
Vamos pular, então, em respeito a Meridio.
Sintoniza, se liga só, tá no ar, na sua TV.
Cara, é meio livre o tema de hoje, porque esse programa foi lançado na quinta e todo mundo já sabe o que aconteceu, diversas homenagens, mas vamos falar aqui de Silvio Santos, que jamais sairá do ar da TV, o maior apresentador da história da TV brasileira, morreu aos 93 anos em São Paulo. Peguei como base uma matéria do G1, publicada 17 de agosto, falando que ele morreu em decorrência de uma broncopneumonia após a infecção por influenza A, que é H1N1.
É, eu fiquei surpreso de saber que ele tinha 93 anos, cara. Ele não me passava a impressão de,
tava, né? Muito bem.
Ele tava muito bem, pô. Ele
gente,
tava...
é que há muitos anos ele tava fora da TV já, hein?
Não, foi até 2022, Vidani. Ele tava ainda apresentando, né? É. E vira e mexe, ele fazia alguma... Ele aparecia em alguma matéria. Até quando foi aniversário dele de 93 anos, foi uma galera lá na casa dele. Sim. Ele apareceu. Ele tava com o cabelo branquinho, né? Porque todo mundo sabe que ele pintava. É. De mas... Acaju, né? Grande
no Jássico.
Mas... mesmo ali, ele me passou a impressão de que tava um cara muito sóbrio, assim, né, lúcido.
Não, ele tava bem lúcido, né, tanto que foi uma infecção de H1N1, ele foi internado.
A o culpa que não foi, né, do H1N1, não foi, Tim, desculpa, eu não sei se você viu meu story hoje, mas ele deu uma entrevista...
Pro Pânico?
Que perguntaram...
Você tá falando da entrevista que ele deu pro repórter mesmo, essa é a sua fonte, é
isso. Que ele foi... Eu não sei se foi com o Vesgo, mas que ele foi numa cartomante. Ele explicou onde é que era a cartomante, a rua, tudo, que ele viu uma vidente que falou pra ele que se ele fizesse um filme sobre a vida dele, ele ia morrer.
Não, ele fala filme, livro ou entrevista.
É.
Fala... E ele, entendeu, tava dando uma entrevista nesse momento, Mary Jo.
Não, isso, e não, o livro, mas... dele já saiu também, contra a vontade aí, dele, mas saiu.
Mas aí, pra previsão, quando chegou, tipo, filme foi demais, entendeu? Estavam segurando.
Entendi, não, ele errou as duas primeiras, mas da terceira ele acertou isso.
É, aí já foi demais, aí já, tipo, não deu. É. Eu gostei, não,
então
da
funciona,
reação,
né, Gabi?
De todos os seguidores, meus seguidores, ficavam, Mary Jo, que isso? Tô chocado.
Adorei.
E o Alexandre Ottoni hoje, que enquanto eu tava gravando com as meninas, ele falou, ah, tá bom.
É lógico, mas ele é um ateuzinho. Mas tinha que ser filme, não podia ser série, né? Porque a série já saiu 200 anos atrás.
O Silvio, já era fã do filme Silvio Santos. Agora sabendo que ele gostava de uma cartomante, mais ainda, né?
Aumentou. Não, ele era um cara fantástico, a gente vai falar mais disso aqui.
Vamos lá.
Mas aí só pro Vitinho dar prosseguimento aí na pauta.
Pois é, que a Mary Jo parou. Né?
Não, é tudo bem, Meridio. Foi perfeito.
Não, que é isso. O programa é isso, Meridio.
Pô, Meridio.
Pelo amor de Deus. Você não começa, hein?
Já conversamos sobre isso, hein?
Você não começa.
Já falamos, não, mas eu tinha que falar. Uma coisa que me caiu.
Exato. Vale mais. Ó, o lance é, em julho ele foi internado pra se recuperar da H1N1 no Albert Einstein em São Paulo, né, no hospital. Ele teve alta 2 dias depois, voltou pra casa. E aí, em agosto, ele voltou a ser hospitalizado pelo mesmo motivo, né?
Uhum.
E aí... Nesse período, ele desenvolveu uma broncopneumonia e acabou falecendo, enfim, agora no meio pro fim de agosto. Cara, é uma tristeza, no fim das contas. Acho que até vocês viram que não teve velório, né? Teve uma cerimônia judaica pra família e amigos mais próximos.
Porque ele pediu também, né? Inclusive, a galera começou a criticar muito o SBT, porque todos os canais no dia 17 já estavam noticiando a morte dele e o SBT tava passando desenho. Né? Mas assim, eu até entendo, porque eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ver o vídeo de quando finalmente o SBT interrompeu a programação pra falar da morte dele. A repórter tava até bem emocionada, e eu acho totalmente compreensível, cara, porque do jeito que o Silvio Santos era presente ali na empresa, como o SBT era um sinônimo do Silvio Santos, você imagina...
Cara, você viu a foto do Liminha, Maurício?
Não, não vi.
Pô, a foto que o Liminha apareceu ali, sentado sentado na plateia vazia, chorando, é triste demais.
Ah, é.
É isso, assim, imagina quanta gente ele já tocou, né, por estar trabalhando no SBT. É sinistro, pô.
Com certeza, cara, porque eu vou até comentar, inclusive, de uma reprise que o SBT fez da comemoração de 25 anos do canal, né? É, aí tava lá, era um vídeo que tava o Silvio, tava até a Hebe lá, o Celso Portioli, todo mundo do lado de fora, acho que foi a inauguração dos estúdios da Anhanguera lá, né? Que é o grande estúdio que eles montaram depois que eles saíram da Vila Guilherme. E ele tava lá com todos os funcionários do SBT e ele conhecia uma galera lá. Ele chamava
pelo nome
as pessoas. Bizarro. E sempre tinha uma história pra contar. Ah, isso aqui é o fulano. Fulano, lembra de quando não sei o que, não sei o que lá, não sei o que. Tinham lá, ele até chegou a falar o número, 75 funcionários do SBT naquela época tinham mais de 30 anos de empresa, por exemplo.
Caralho, que legal, né? Que legal.
E ele conhecia todo mundo dessa galera, e sem brincadeira. Se deve estar no YouTube aí, alguma coisa, quem quiser ver, eu até recomendo, porque é bem legal. Ele chamando todas as pessoas, ele chama umas 10, 15 pessoas, e ele conhecendo pelo nome, sabe? Desde, muito esse legal, cara, mas... aqui tá comigo desde a Rádio Nacional. Cara, caralho. Imagina, né? Não era nem TV ainda, era rádio. Então, assim, dava a impressão, e todo mundo, todas as declarações que os funcionários dele deram, né, durante aí a cobertura do falecimento dele, de que ele é um cara bem presente, não só na empresa, mas como na vida de profissional, um querido, de todo, né, mundo ali.
Todo,
né,
mundo.
E era querido por todo mundo. Então, assim, eu acho super compreensível, né? Voltando a falar do SBT, eles demorarem pra interromper a programação, porque foi um baque, né?
Fora até se a prepararem que pra isso. Ninguém quer dar, né, mal no SBT.
Pois
ninguém
é,
quer,
né,
dar essa notícia.
Tipo, quem, cara, que vai falar? Quem que vai
que
falar?
Que momento horrível, cara.
E eu acho que eles também podiam estar esperando qual é o posicionamento da família, como ele também não queria.
Ah, mas com certeza.
Parece que ele não quis isso também, eu acho.
Uhum.
Ele não quis essa coisa que... E acho muito legal as outras emissoras terem feito parado a programação pra falar dele, porque, sim, realmente ele mereceu.
Não tinha como,
sou,
né?
Eu nunca fui uma grande fã dos programas do Silvio Santos, mas reconheço o brilhantismo dele, né? O brilhantismo, a visão, ele ser um cara visionário e tudo que ele fez. E hoje, conhecendo mais, porque a gente acaba conhecendo mais coisas sobre o cara, começam a falar mais coisas do que ele fazia, admiro ainda mais.
Eu acho que é assim, Mary Jo, isso que você falou é verdade. A nota da família Bravanel fala que ele gostaria de... Ele gostava muito de ser celebrado em vida e ele quer ser lembrado com a alegria que ele viveu.
Uhum.
É isso que eles falaram. Então, faz sentido a SBT ter tomado cuidado, demorado, pra digerir a notícia, pra poder falar, interromper a publicação. No outro lado que você falou, Mary Jo, eu deixo de lado as polêmicas da vida do Silvio Santos pra falar dele agora, que são várias, né, polêmicas, enfim, tem o vídeo terrível dele com o Zé Celso, né, sendo super escroto anos atrás, quando discute o terreno lá do Engabaú, é horrível aquele vídeo, ele se comporta como um empresário que só pensa em dinheiro e foda-se as pessoas, a sociedade e tal, e ele é um bilionário, gente, obviamente que não ia fugir muito disso. Dito isso, é inegável a importância do Silvio pra comunicação brasileira, pro entretenimento. Ele é o maior da história de muito longe.
E fora a história do cara de ter começado vendendo caneta.
Calma aí, Maridioca, a história também é complicada, hein?
É?
Não tem verdade isso aí, não.
Não?
Eu acho que é claro que um cara que tem, 60, 70 anos de carreira na mídia, ele vai estar envolvido em alguma polêmica.
Claro.
E longe de mim querer defender ele nas coisas erradas que ele fez. A ideia não é nem essa, não é passar um pano pra o que ele fez de errado.
É, não é porque morreu que virou santo.
Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, do mesmo jeito, também não dá pra negar o tanto de coisa boa que o cara fez. E assim,
sim,
não meto minha mão no fogo por ninguém, mas eu acho muito provável que a quantidade de coisas boas que o cara fez é bem maior do que a quantidade de cagadas. É claro que quem sofreu na mão dele não tá nem aí pra isso. É. Eu entendo, eu compadeço dessa pessoa. Mas não dá pra negar que o cara, ele fez muita coisa boa, sabe? E por mais que a história dele tenha sido perfumada, essa história... A gente até comentou no trailer, né, Vitinho, que a gente fez lá do filme do Silvio. Pô, não é bem assim, né? É tudo parece um conto de fadas. Pô, uma hora o cara tá vendendo capinha pra título de eleitor, 30 anos depois é dono de um canal. É claro que deve ter muita coisa aí que a gente não sabe, né? Deve ter passado a perna em muita gente também, né? Deve ter ganhado dinheiro às custas de muita gente, mas o cara sabe, é inegável que existe um lado bom da pessoa, né? E agora que ela morreu, eu acho que não dá mais pra gente também ficar, sabe?
E é um vencedor, né, Mal?
Porra,
é um vencedor.
Assim, pô, o que ele fez pro Teleton, por exemplo, né? Como o Teleton.
Sim.
O cara dedicou um dia inteiro, mais de um dia inteiro do canal dele pra
todo fazer ano, durante quantos
todo
anos,
ano, né? Pra fazer benfeitorias, muito legal, cara. É. Né? Eu mesmo morei muito tempo perto da Vila Guilherme e eu vi o primeiro prédio que o Teleton levantou junto lá com a ACD depois do evento, cara. Então, assim, não dá pra negar que ele teve uma série de claro. Coisas boas que ele fez na vida dele, né? Eu entendo que tem uma série de polêmicas, principalmente agora no fim da carreira Sim, dele, né? Nossa. Nesses últimos 10 anos aí, ele fez uma série de papelões, falou uma série de abobrinhas, mas uma coisa que a gente não pode esquecer também é que ele é o produto da época que ele nasceu, cara.
Sim,
ele
tinha 90 cara de 80 anos comentando, exato.
90 anos.
Eu vejo gente antiga da minha família, da família dos meus amigos, e falam muita besteira. A gente, com a nossa cabeça de hoje, com tudo que a gente absorve, o que a gente estuda, o que a gente vê, a gente olha e fala, não tô acreditando que essa pessoa tá falando essa loucura. Essa
abobrinha, né?
Abobrinha, e só falam abobrinha. E a gente tem que entender que são de outra época.
Sim, né? Sim, exato.
E na verdade a gente não vai conseguir mudar, por mais que a gente converse muitas vezes, a gente não, tem certas coisas que a gente não vai conseguir mudar em certas pessoas mais antigas. Isso não é passar pano, tá, Vitinho?
Não.
Isso é tentar entender.
Exato, eu entendo, Mary Jo. Isso tudo explica, não que justifique, mas explica, né?
O cara é um produto da época que ele nasceu também. Claro, isso aí não dá pra... Mas assim,
tô com longe... nisso tudo, inclusive.
Longe do cara ser também o diabo na terra, sabe? Também não é assim, né?
E tem o seu grande valor de tudo que conquistou.
Não, e a gente que trabalha de alguma forma com comunicação, cara, não tem como, assim, a gente não entender a importância dele pra comunicação brasileira, cara. É absurdo, assim.
Absurdo.
Você pode pegar as controvérsias da época da ditadura, da concessão de TV que deram pra ele e tudo mais, mas, cara, o que ele fez com o SBT, ele era um apresentador, cara. É como se o Luciano Huck pegasse e construísse a maior rival da Globo. Foi isso que ele fez. Ele saiu da Globo pra fazer o próprio canal e é isso aí.
E virou rival. SBT.
E virou rival. Exato, da Globo. Rival. Né? Então, assim, eu acho que o Silvio, além de tudo, além da figura do empresário e tudo mais, que pra mim é menos interessante, a figura do apresentador, ela é irretocável, cara. É sensacional, mano. Quantos momentos lendários
de ter do Silvio. As crianças, ele era um cara que sabia falar
com as crianças. A Maísa tirando a peruca dele, pô.
Aquilo pra mim, absurdo. Aquele menino cantando Raça Negra, não. Entendeu?
O Topa Tudo pra mim é meu programa favorito, o Silvio Santos, tem jeito.
Pra você ter ideia, essa cena do menino cantando Raça Negra passou no Fantástico, bicho.
Passou hoje no Patrícia Poeta de manhã, passou de novo. Hoje, porra, o cara tava lá.
Você tem noção Poeta. Disso?
Fotografia com Raça Negra, pô. Bom demais. Oi, Raça Negra, ele falando pro Luiz Carlos.
Porra, pô, cara, é sensacional esse.
Não, isso, Maurício, o próprio Moisés não consegue, né, Moisés? Isso é absurdo, pô. É muito foda, cara. E assim, eu tenho memórias de criança, daqueles jogos malucos do Topa Tudo por Dinheiro, da galera descendo o tobogã, segurando a bandeja com taça, caindo taça, escorregando. O lance da água lá, o vídeo eterno, o vídeo que o Silvio vai testar a tábua pra cair na água e cai na água. Pô,
sim.
Tudo é muito... Cara, o Silvio, ele vivia o auditório como ninguém viveu. Ninguém jamais viveu o auditório.
Fazia uma televisão ao vivo de uma forma brilhante, né? Sem medo
câmera de escondida, ele... Oh, o programa Tentação, uma vaca vai... Onde a vaca vai? O boi vai atrás. Mano, quanta coisa. A gente não, mas eu lembro isso, cara, na escola. Isso era... Todo mundo brincava disso, cara.
Eu não assistia tanto, é o que eu disse pra vocês ali. Eu não era uma pessoa de gostar tanto dos programas do Silvio Santos. Mas pra mim é inegável, vendo essas cenas, que ele é brilhante. Que ele foi brilhante. Inclusive, brilhante. Com os conselhos que ele deu pra milhões de artistas, que você vê que as pessoas têm uma gratidão por ele, e ele dizia coisas certeiras, né? Tipo pra Larissa Manoela, pro Jô Soares, pro Serginho Grusman.
Celso Portioli.
Exatamente. Então, assim, a gratidão que essas pessoas têm com ele, não dá pra não ver que o cara era um cara muito bacana, tá? Ele podia ter as coisas erradas, mas ele era um cara bacana, ele não era um cara escroto.
Não, ninguém é... todo mundo é cinza, né, Mary Jo? Ninguém é preto nem branco, todo mundo tem seu lado bom e lado ruim. Pô, tem muita gente que fala da história dele e comenta de ser próximo e mostra que ele era um cara muito... conhecia muito do meio que ele tava inserido, né? Então ele dava realmente conselhos sensacionais pra galera. E acho que isso conquistava a galera demais. Pô, eu fico lembrando. E assim, quanta gente ela adotou por anos, assim, pra ficar no SBT. Eu uso um exemplo, Mal, do Cabrito Teves, Porque eu vim voltando nesse assunto.
Puta que pariu, hein?
Mas o Tevez jogou no Brasil em 2005, cara. Por um ano. Saiu no começo de 2006, se eu não me engano. O Silvio Santos manteve o Porpetone no SBT até hoje, bicho.
Fazendo a imitação de Cabrito Tevez, né?
Por quê? Eu não sei, mas é lealdade.
Ninguém sabe mais. Não tem mais referência dessa imitação, né?
É, não. Ninguém sabe se é bom ou se é ruim. Só é.
Só existe. Cabrito Tevez.
Uhum. Cara, mas é isso, assim. Tudo que ele fez... Pô, ele é genial demais, cara. Lembrar da Casa dos Artistas, do Direito da Endemol, vai estrear na Globo 2000, ah é? Vou fazer antes. Uhum. Eu fiz meses antes a Casa dos Artistas, foi muito bom, cara.
E a Globo tentou derrubar a primeira edição do Casa dos Artistas e não conseguiu. Foi,
lembra que
foi
veio o foda. Aviso, fosse proibido de exibir hoje e depois, blau, exibiram mesmo assim.
E o... Foda. Porra, e quando teve a final do... Acho que era o quê? Brasileiro? Que ele meteu o logo da SBT no
foi o Vasco, foi o Vasco.
Né?
Brasileirão 2000.
Porra, meteu o logo da SBT na camisa do Vasco junto com o Eurico Miranda.
Cara, eu acho que isso foi mais... foi mais o Eurico do que o Silvio, mas ele permitiu pelo foda-se,
não,
né?
Porra, foda-se. Não, ele abraçava essas maluquices, pô. Tem um momento muito incrível do SBT também, que ele ia passar pela primeira vez na TV o filme do Rambo. E todo mundo queria ver, né? Só que o filme ia passar na mesma hora da novela da Globo, da novela das oito. Ele sabe que ele não ia ganhar da novela das oito. O que que ele fez? Ele meteu lá um aviso na transmissão que ficou parado, falando, olha, se você quer ver o filme do Rambo, fique tranquilo que assim que acabar a novela da Globo, a gente começa o filme.
Isso é maravilhoso.
Um aviso, cara. Parado, não era um cara falando, isso era descrito.
Isso é incrível. Muito bom,
cara. Era foda, cara.
Ele não tinha mimimi com isso. Porque a pessoa podia ter o ego de falar, como é que eu vou colocar, né, novela da Globo, que eu só vou, que eu tô com medo de que todo mundo vai ficar vendo a novela da Globo e não vai vir pra cá. Cara, maravilhoso. Não,
ele tá nem aí. E quantas vezes ele usou Chaves pra... Tinha dia que passava Chaves o dia inteiro no SBT, porque era o que dava audiência. Ele não tava nem aí. Falavam que ele pegava o telefone lá do escritório dele e mandava colocar Chaves e a galera colocava Chaves e o Chaves ganhava na audiência da Globo, bom. Cara. Muito era bom. Muito bom.
Cara, mas quantos programas, né, cara? Lembrar, assim, da febre que foi o Show do Milhão. Absurda a febre. Todo mundo, toda a família juntava pra reunir, pra assistir o Show do Milhão e tentar ganhar e ficar tipo, ah, vamos responder junto. Pô, show de calouros, cara. Aí a gente fala da lealdade que ele tem com o Cabrito Tevez, mas, pô, Pedro de Lara, Wagner Montes, quantos caras ele...
Sim. Que maravilha. Né? Ele levou até o fim uma galera, né? Ele não abandonava. Uma galera,
cara, numa lealdade. E aí a gente tem que falar dos assistentes de palco dele, né, cara? Do Lombardi, do Rock, que tá lá até hoje, né, no SBT.
Sim,
cara,
sim.
É uma galera, assim, que... Falei do Liminha também, que era mais do Gugu e do Celso, mas também do Silvio. Cara, é uma... O Silvio, ele é um cara magnético, artisticamente falando. Você se atrai pelo que ele tá fazendo, você quer ver. Porque ele carrega um pouco de caos, né?
Sim.
Cara, o que o Silvio Santos vai fazer? Eu até peguei uma matéria do Splash, do último 18 de agosto, falando, saiba por que Silvio Santos só permitia mulher na plateia. Que ele chamava elas de colegas de trabalho, né? Você falou, minhas colegas de trabalho e tal. Ele nunca deu uma explicação pública disso, mas, porque tem outros programas da SBT que permitem homens na plateia e tal, né? Mas os funcionários sabem que é porque as mulheres, elas interagem mais com o Silvio. O Gonçalo Roque, que inclusive tô em choque que o Roque chama Gonçalo, que é diretor de auditório e assistente de palco do SBT histórico, trabalhou por mais de 50 anos ao lado do apresentador. E um fato interessante aqui, hein? Quando eu fui com o Brulé lá na Máquina da Fama, com a Patrícia Bravanel, que meu irmão foi cantar vestido de fofão, era o Etiram, mas botaram a fantasia ruiva nele, virou o boneco assassino,
da carreta furacão, isso.
É. E a gente passou na frente do camarim do Rock, cara. E o Rock tava lá, né? Eu fiquei em choque, mano. Falei, caralho, é o Rock, mano. Tamanho dessa figura. E literalmente é um cara que aparecia sem falar nada pra fazer alguma coisa prática no palco, né? E você vê o tamanho do Silvio Santos. Até os caras que estavam ao redor dele parecem gigantes, né?
De o tão cara absorvia um pouco da energia do Silvio, cara. Teve uma entrevista que resgataram também agora durante as homenagens aí ao Silvio Santos, do Jô Soares ali falando com ele no... recebendo um troféu imprensa. E o Jô Soares, acho que já tinha até encerrado o programa dele na Globo. E o Jô Soares super emocionado, porque qual que era a história do Jô Soares? Ele era um comediante, né? Ele tinha um programa na Globo, chamava Vivo Gordo. E ele era conhecido por ser humorista e fazer piada, esses esquetes e tudo mais. E ele quis mudar de carreira, né? Que ele queria virar entrevistador, né?
Do
Late Night, né? Fazer o talk show. E era uma coisa inédita no Brasil, porque não tinha no Brasil esse tipo de talk show. É. A Globo não quis que ele seguisse com essa linha, né? Ele não queria mais fazer humor, queria fazer o talk show. E o Silvio foi lá e falou, não, vem aqui que você vai fazer, pô. E no fim ficou lá 11 anos e depois voltou pra Globo. Meia, né?
Mas foi, inclusive, o Silvio, desculpa te interromper, já te interrompendo, que falou pra ele, não vai ser uma vez na semana, vai ser todos os dias.
Sim.
E tipo assim, porque pra ele era uma vez na semana só. E o Silvio falou, não, eu quero você aqui todo dia. E foi um sucesso.
Não, e foi a guinada, outra guinada na carreira do Jô, pô. É, e ele depois voltou pra Globo fazendo o talk show, ou seja, né, a Globo, no fim, teve que se curvar a nova carreira dele.
A genialidade do Silvio Santos, que foi ele
que deu essa oportunidade pra ele, assim como o Jô deve ter tem a Maísa aí, tem uma série de artistas aí que
Larissa
que
Manoela devem. Mesmo.
Larissa Manoela,
Exato,
que ele falou pra ela, você tem talento pra ser atriz, você tem que ir pra Globo, onde a novela é, tipo, é fantástica, né?
A novela é rei.
Exatamente, você tem que ir pra Globo. Você vê, ele falou, eu não posso querer ter você aqui, porque é lá que você vai brilhar.
Exato, ele não foi egoísta com ela, né? Foi foda demais.
Foda demais, gente.
Não, é assim, o que o Rock falou sobre as mulheres no auditório é que as mulheres deixavam o programa mais animado, elas participavam mais quando estavam só mulheres. Com homens, elas ficavam mais acuadas, mais inibidas. Então, ele tirou e falou, cara, meu programa é melhor só com mulher. Então, no meu programa, só mulher mesmo na plateia, dane-se. Isso é muito forte, né? Porque o Silvio Santos, cara, você vê grandes momentos do programa dele não são com os convidados, são com a plateia, cara.
Ah, sim.
Aquele momento histórico da menina que ri esquisito. Sim. Cara, que é maravilhoso.
Maravilhoso.
É ele interagindo com a pessoa aleatória. Aquilo é super orgânico e genuíno, cara. Tem nada de armado aquilo. É uma pessoa da plateia que quer ganhar, sei lá, R$100 no aviãozinho. E de repente, o Silvio tira uma pérola, cara, de um programa. É foda, ele é um... Mano, o Silvio, ele é aqueles caras que fica com detector de metal na praia e só acha ouro, mano. É isso que ele fez. A carreira inteira, mesmo.
Mas é que ele sabia fazer o bate-bola, né? Ele tem uma coisa que ele tira de você, consegue tirar de você pérolas maravilhosas. Ele conseguia. Então...
Não é toda, ele é o maior da história mesmo, Mary Jo, disso. Maior, de comunicação.
É verdade.
E assim, esses lance dos aviãozinhos, cara, quem nunca sonhou, né? Pô, em pegar um aviãozinho do Silvio. Porra.
Eu vi gente que tem um aviãozinho até hoje, que não usou nem dinheiro.
O que eu ia comentar, a quantidade de gente que guardou o aviãozinho. O cara é tão... Você quer guardar tanto uma lembrança dele, que não importa se você tem R$100 ali na sua mão.
É, dane.
Mas como ele dobrou de um jeitinho que só ele fazia, você quer guardar aquilo, velho. Você não quer gastar nunca, né? É muito bacana.
E pode não ter sido nem ele que dobrou, mas ele jogou, né?
Não, tudo sim, ele jogou, você pegou. Com certeza. Então,
cara, pô, foda demais. Esse simbolismo, tudo... É foda demais, é muito forte, cara.
Eu vi duas coisas hoje também que eu não sabia, que pra mim foram novidades, e que me fizeram gostar um pouco mais do Silvio do que eu já gostava. Uma foi uma entrevista da Ellen Roche, que foi descoberta por ele também, que foi no programa dele e ganhou lá algum...
Ela fazia Qual é a Música, não era?
Mas antes disso, de fazer, ele falou, menina, você é muito, você dá jeito pra coisa, você quer ser artista. Ela falou, quero. Então vai naquela salinha ali que você vai conversar com fulano, aí que ela achou que fosse teste do sofá. E que ela chegou pra diretora e falou assim, eu não vou lá se você não entrar comigo. Aí ele olhou pra ela e falou, olha, você aqui vai ser respeitada, fica tranquila. E aqui você vai ser bem tratada e qualquer coisa você fala comigo. Então isso também me deu uma visão, porque a gente nunca sabe o que acontece nos bastidores de televisão e a gente fica sabendo de teste do sofá. E foi o que ela teve medo, de que fosse um teste do sofá. E ela já queria ir embora correndo, que era um monumento. Ellen Roche é uma mulher
linda, deusa, demais,
né? Então, assim, realmente ela devia ter medo de que alguém quisesse fazer alguma coisa, fazer algum abuso, ou falar pra ela que a gente fazia um teste de sofá. E você vê como é que ela foi recebida. Isso fala muito dele.
Sim, né?
Pra mim, como mulher, é muito significativo.
E assim, não sei vocês, mas o SBT, ele me passa essa imagem mesmo de ser respeito. Todo mundo muito próximo. Não é só de respeito, mas é uma relação muito... Assim, quase que familiar mesmo ali, da galera que apresenta. Todo mundo, desde a época da Hebe, com Golias, com Carlos Alberto, o pai do Manuel, né, cara? Você pensar nas relações todas ali, parece que todo mundo trabalhava, cara, num escritório junto. tá ligado? Sim. Parece que a galera convivia mesmo todo dia. E aí, pô, aí não tem como você não ficar apegado a um cara que simboliza uma TV tão família, tão querida, tão, tipo, todo mundo que vai trabalhar no SBT, que ia, né, na época do Silvio, e tinha contato com ele, cara, não teve um, nunca vi um que falou, pô, o Silvio foi um cuzão comigo, foi um escroto. Nunca vi. Nunca. É sempre um fascínio que ele desperta. Então, pô, é isso, é um cara que deixa a gente e, infelizmente, quem perde é a gente, né? Que fica sem ele. A prática é isso. A gente perde muito perdendo o Silvio Santos.
E um outro depoimento que eu vi hoje foi da filha mais velha, que falou que, assim, quando ela fez 18 anos, que elas queriam carro, tudo, e que ele não dava. Que ele falava assim, as minhas amigas do palco, que são as pessoas que ficavam na plateia, vocês acham que com 18 anos elas conseguem carro? Então vocês têm que trabalhar pra conseguir. Então, também gostei muito do que eu escutei, porque era um cara que podia dar o que fosse, mas
isso
que ensinou
elas a trabalhar. Isso eu já não sei se acredito, tá, Meridinho? Vai tudo
bem. Não acredita? Não, eu acreditei. Eu vi a filha falando e acreditei.
Ah, eu acho que às vezes tem um pouco de embelezamento da história. Pode ter tido algo nesse sentido, mas não foi bem... Mas assim...
Não, pode ter negado com 18. Com 18 e um mês,
isso aí ele dá um carro, né? Exatamente. Mas assim, ele tá no direito dele, porque o cara também é bilionário, né? Também,
exato.
Né? Não é disso que ele vai negar para as filhas, eu acho.
Não, isso, pra mim, assim, não tem importância nenhuma essa história aí, pra mim é isso. Não,
mas eu acho que assim, o interessante dessa história que a Mary Jo contou é que não é difícil de acreditar nisso pela imagem que ele passava pra gente. É. Né? Ele não era um cara que ostentava, por exemplo, né?
Nunca foi. Só Rolls Royce, né? Mas tudo bem.
Não, mas eu digo, sabe, eu não sei se tinha, por exemplo, foto da mansão do Silvio Santos na Caras, por exemplo,
não.
Sabe?
Não, tanto não era a preocupação dele que o cara lá, o sequestrador, entrou na casa
entrou
dele.
Entrou na casa dele, né? Não é um cara que nem esses cantores sertanejos lá, que tem a porta de 5 metros de altura dentro da casa, com 5 pilastras também, porque...
Fosso com jacarés.
Né, porque não tem um lago artificial na casa dele lá, que desvia a Mata Atlântica ali.
Mas o Hotel Jequiti fecha uma praia.
Né? É aquele negócio. Essa dubiedade, né? A gente não consegue também separar muito do empresário bilionário pro cara, mas acho que assim, no geral, ele é uma pessoa que passava uma imagem muito amistosa. E eu acho que ele não era, como eu disse aqui, um filho da puta. Porra, eu fui postar um stories lá, né, de condolências e tal, né, pô, senti a perda do cara também, passei minha vida inteira assistindo SBT.
Imitando o cara, né?
Imitando, porra, Rádio Oficina lá, tinha até aula pra imitar o Silvio Santos que eu fiz, mas eu postei um stories, pô, de condolências pro cara, e teve gente que respondeu stories, pô, que bom que esse verme morreu. Eu falo, gente, peraí, cara.
Não é assim, cara.
Não dá pra... Que ele teve seus defeitos, mas de jeito nenhum era uma má pessoa, sabe?
Vamos combinar
pelo assim, contrário,
ó, né? Na morte do Olavo, eu tava dentro dessa galera. Mas do Silvio não dá, pô. É outra parada, outro contexto. Não.
Não, é lógico. O Silvio,
pelo amor de Deus,
nunca pregou, né, por coisas que poderiam causar a morte de milhares de pessoas.
Não foi o projeto de vida dele convencer pessoas a ser uns merda. Não foi.
Exatamente. Não é como um cara que governou durante 4 anos aí tentando fazer as pessoas não se vacinarem, né? Que isso é um atentado à vida das pessoas. Muito pelo contrário. Ele fez de tudo pra ajudar uma quantidade generosa aí de pessoas, né?
Tanto artisticamente. Controversa no máximo, né?
Era um cara controverso, era um cara que, sabe, falava as suas abobrinhas, mas nem de longe dá pra condenar o cara aí. Isso é aquilo que falam, né? Você quer ser julgado pelos pior que você já fez da sua vida? Não dá, né? Não é justo. Você fez muita coisa boa também, né? Então, o certo é equilibrar.
Vou falar, Maurício, acho que eu já falei isso uma vez, eu vou lembrar. Tem uma frase no final de Ted Lasso que fala justamente, espero que ou todos nós ou nenhum de nós sejamos julgados pelo que fizemos no nosso pior momento, né? Mas porque não é justo alguém ser julgado pelo que fez no seu pior momento e ignorarem todo o resto da vida dele e tal, e o resto das pessoas saírem aí fazendo uma merda ou outra e sair impune, sair ileso, né? Então acho que o Silvio, ele é uma pessoa, cara, que ele tem seus erros, seus acertos. E como artista, pra mim, o tamanho dele, o legado dele é tão enorme que sim, cara, tem muita coisa a se admirar e a se olhar com saudade, com respeito máximo, assim, de pô, Silvio fez a alegria de muita gente por muito tempo. E vai deixar saudade com certeza. Ele já tava deixando fora da TV nos últimos 2 anos. Agora, sem nem a possibilidade dele voltar, Vixe Maria, triste demais.
E nunca vai existir uma história igual a dele, nunca, velho, sabe? Daqui a mil anos pode ser que aconteça, mas na nossa vida a gente não vai ver nada parecido com o que o Silvio Santos fez e nem com a facilidade que ele tinha aí de comandar um público, sabe? Lidar com uma plateia, apresentar um programa. Ele é referência, pô. É, pra mim, pro Léo Lopes, por exemplo, a gente que trabalhava com rádio, pô, sempre viu esse lado. A gente brinca aqui, que eu brinco que tinha aula de imitar o Silvio Santos lá na Rádio Fusão. É mentira. Mas é que era todo mundo imitava o Silvio Santos, sabe? Porque era uma referência de voz, de postar a voz, de se portar no microfone. Então todo mundo gostava de imitar ele, cara. Então, assim,
muito original, né? Uma coisa muito característica dele, um cara que tinha personalidade.
Pô, demais. Aquele microfone que ele usou durante praticamente a vida toda no dele peito, ali, né? na TV. Porra, aquilo é simbólico. Você vê aquilo, você lembra muito dele, sabe? O cara criou um signo, né? Um ícone dele, aquele microfone. Mas é triste, cara. É triste. Eu senti muito a morte dele, né? E, sabe, é o que o Vitinho falou, a gente não vai ver um cara assim nunca mais, cara. E a gente que perde.
Irreparável, assim. Não dá pra substituir. Não tem jeito. Pra mim é igual, sem exagero nenhum, assim. Uma morte como a do Senna, a do Pelé.
Sim.
Uma morte como desses caras.
Sim.
A gente não tem outra referência nesse nível. E eu não acho que teremos. Tô contigo, Mauro. Acho que não vai ter mais.
Não.
Não tem como.
Eram os melhores no que eles faziam, cara.
Eles criaram tudo que a galera fez depois.
Sim, sim, sim. Eles foram referência pros outros. Eles abriram portas pras outras pessoas. Eles começaram a fazer coisas que ninguém fazia antes, né? E a gente nunca mais vai ver isso, porque o que eles criaram é o padrão agora, né? Existe porque eles criaram. O Pelé, o Senna, o Silvio Santos. É isso, cara.
Ídolos de verdade do Brasil.
Sim, sim, sim. Merecidos, todos eles merecidos.
Porra, com certeza.
O baú da felicidade, gente, é incrível, né?
O peão, pô. Peão da casa própria.
Pô, quanta música, né, cara, que ficou marcada. A música do peão é absurda.
Portas,
pô,
da esperança.
Porta da esperança.
Vamos, pô,
em nome do amor, gente. Pô, nome do amor. Que nome do amor?
Nome do amor. Que isso, meu Deus. E a cara de riso dele sempre fazendo essas coisas é maravilhoso.
Ele fazia pra ele, né? Ele fazia. As pegadinhas.
Ele se divertia muito.
Era pra ele, cara. A gente só de tabela a gente via, porque aquilo era feito pra ele dar risada. Pô,
é verdade, eu não vi como é que tá o Ivo Holanda, como é que tá o Ivo Holanda hoje, deve tá triste.
O Ivo Holanda tá vivo?
Vamos ver. Tá vivo, 89 anos.
Caraca, velho. O Gibe tá vivo também?
O Gibe acho que morreu.
O Gibe morreu, né? O Gibe que era o Papai Papudo, não é isso?
Exato.
É, o Gibe que era
o Papai Papudo. É, o Gibe morreu em 2010, eu lembrava que ele tinha morrido faz tempo.
Pô, o Silvio que trouxe o Bozo pro Brasil, pô.
É verdade,
O Bozo, Meridio.
Carrossel, né?
Carrossel, caraca.
Maria Joaquina.
Carrossel, que ele reprisou Cirilo. 5 vezes na SBT, e depois criou o dele.
Adorava o Cirilo. Adorava o Cirilo com a Maria Joaquina.
Porra, velho, não dá. O cara que viu Chaves e falou, não, toca isso no Brasil. Que
não só viu, né? Comprou os direitos de Chaves e tal, pegou na Televisa e construiu o Chaves que a gente conhece, porque o Chaves original tem outra trilha sonora, Chaves Chapolin, né?
Ah, sim.
A dublagem é nada a ver. O Chaves que a gente conhece, que é pra mim é uma obra-prima, tem nada igual Chaves, pra mim, na história da TV, nada igual Chaves Chapolin. Cara, é coisa do Silvio Santos, é coisa do SBT,
sim.
É produção própria, cara. Então, assim, forte demais. Que poder, mano. Silvio é sinistro.
Mas é isso, cara. Vai fazer muita falta o Silvio, cara. Vejam o Rei da TV. É uma série muito
maravilhoso.
Boa. E depois a gente vai ver o filme, porque a produtora do filme já falou que não vai mudar a data de estreia, que acho que é agora em setembro.
Mudou pra estreia, né? Mudou pra estreia, mas não mudou a estreia.
E vai continuar lá com o legado de Rodrigo Faro lá fazendo...
Não, vamos assistir. Agora tem mais motivo.
Mas é bacana, cara. Eu também acho importante eles não terem mudado a data de estreia, porque já tinha sido anunciado antes, né? Então, ou seja, os caras não estavam se aproveitando da situação pra lançar alguma coisa. E eu acho que, né, apesar de Rodrigo Faros, é uma homenagem bacana pra ele,
e
né?
E serve pra gente matar a saudade um pouco, acho que vai ser
bonito
mesmo, cara.
Um pouquinho, vai dar pra ver um pouco da história dele lá, de grandes momentos da vida dele. Vai ser da hora.
Esse ano tem, inclusive, falando do Silvio, né, tem o documentário do Senna. Na verdade, a série do Senna, né, do Netflix. Com o Gabriel Leone e tal. Quero ver também, cara.
É boa.
Apesar de achar a Fórmula 1 uma merda, na época que o Senna corria era carro, né? Agora é computador. Agora
você entra no carro e anda sozinho.
Vocês sabem que eu tava comendo umas empanadas em Buenos Aires.
Nossa, né? Era brasileiro.
E de repente, quem passa do meu lado, que eu não vi nem a cara. É. Não vi nem a cara, tá?
Mas lavado o cara metade. Só viu metade.
Pelo... Não, a dele Galisteu. Vocês falaram no
céu.
E aí tinha um cara com uma filmadora atrás. E eu falei pra ele, é a Adriane Galisteu. Aí fui entrar no Instagram, ela tava lá mesmo e tava fazendo também um documentário da vida dela. Por isso tinha um cara filmando.
Você sabe por quê, Mary Jo? Porque parece que ela foi preterida aí nessa série da Netflix.
Ah, mas ela parece que, tipo, tem alguma coisa aí, né? Que, entre a família.
Tem. Nunca gostou. A família do Senna acho que nunca gostou da Galisteu.
Nunca gostou. Ela sempre botou a Xuxa lá como, né? Como primeira dama.
Exato. Então parece que a participação dela como personagem, né? Porque ela não tá na série, não ia estar mesmo, é uma atriz que vai interpretar ela, mas parece que foi extremamente reduzida, se não tiraram completamente, porque se não me engano, a família do Senna tá na produção dessa série também, tá envolvida na produção.
Sacanagem,
né?
Porque ela faz parte da história
dele. Faz, lógico, né? Faz.
Eles gostando ou não.
Gostando ou não, mas assim, qualquer... É a mesma coisa do filme do Silvio, que eu e o Vitinho, a gente comentou lá no Trailer Office, se você não viu ainda, veja aí no canal do Jovem Nerd. É a mesma coisa que a gente comentou lá, não tem jeito. Quando é filme de artista, vai dar aquela passada de pano, né?
Não, vai gente, dar se aquela não der, lustrada. Não consegue nem os direitos.
É, vídeo filme do Queen, por exemplo, que, né?
Uhum.
Dá uma passadaça de pano lá no Freddie Mercury.
Eu vi esse final de semana o filme do Meu Sangue Ferve por Você. A história de amor do Sidney Magal com a Magali.
Olha aí,
muito legal.
Muito legal.
Ele contou essa história no Caneca de Mamicas, mais ou menos, como foi. Lembro. E ver o filme foi fantástico, adorei. E uma graça o filme. Vale a pena ver.
Olha aí, gente, é oficial, hein? Tá chegando o financiamento coletivo de Ozobia Cyberpunk Board Game. Inclusive, estamos na frente lá no Games Found, a plataforma de financiamento coletivo para board games internacional. Estamos à frente, sabe de quem, Vidani? Do próprio jogo do Cyberpunk 2077.
Ah.
Mas é isso, gente. Você que curte um board game, você que curte o Ozob, não pode perder essa oportunidade. O jogo foi feito com muito carinho, desenvolvido pelo Jordi Adam e o Renato Simões, que são dois games designers brasileiros super experientes, super premiados, muito competentes, que ajudaram aí com o apoio da Iron Studios também, que fez as miniaturas, fez toda a parte artística lá, a criar esse board game que tá saindo aí do coração do Alexandre, do Azaghal, tão super envolvidos nessa criação. Então, ó, vai ser um lançamento mundial. Então você que está aqui fora da Terra Brasilis pode dar preferência para adquirir internacionalmente o seu board game do Ozob acessando ozobgame.com. Mas se você está aqui no Brasil, dê preferência à campanha nacional que vai começar em breve no site ozob.com.br. Mas se você quiser gastar o seu dinheiro, pode comprar os dois também, que não tem problema.
Sim.
Você vai estar em Londres ou em Brasília quando você comprar o seu, Vidani?
Ai, Maurício, o tempo vai dizer.
O tempo é o senhor da razão, né? Ele vai dizer o que você vai querer. Beleza. Então, ó, ozob.com.br para quem tá no Brasil. Quem está internacionalmente no resto do mundo, ozobgame.com, tá bom? Tem os links aí no post, você já pode entrar e cadastrar o seu e-mail para receber a newsletter assim que os lançamentos forem acontecendo, tá? Para você não perder a oportunidade de participar. Então, ó, ozob.com.br e ozobgame.com. Links aí no post.
Amiga, você tá por dentro?
Novelas na vida real.
Gente, tô amando.
Tô amando.
Mais um capítulo do reality show mais popular do Brasil. Keeping Up with the Calabresos, tá? Ou with the Brits.
With the Brits.
Nossa família Kardashian brasileira. Aqui vou começar com a matéria da Letícia Perdigão na coluna de celebridades do Jornal
Metrópolis. Letícia Perdigão? Dia 18 de agosto. Será que é da família?
Exatamente. Perdigão? Sim, do jogador e do presunto. 18 de agosto ela publicou: Irmã de Davi Brito. Mal. Acabou de selecionar o texto, Letícia Perdigão.
Eu quero ver essa lenda falando. É um nome muito peculiar, Vidani. Não tem como ser de você, como jornalista. Você
acha que Perdigão da marca é um nome de família?
É, não é, porra. Não, foi inventado. Não dá, né?
Ah, olha não só. Sei. Sua mãe, de repente, a menina nasceu, a mãe adorava comer salsicha da Perdigão. Aí falou, vou botar o nome da minha filha de Letícia Perdigão. Letícia quer dizer alegria. Não sei se você sabe. Letícia quer dizer alegria, o significado de Letícia.
E o Perdigão é salsicha. É.
Agora eu grito isso?
É isso? É isso.
Não, não grite, tá. Não. Deixa pra lá. Mas o Perdigão quer dizer o quê? Salsicha?
É, pra mim...
Frango.
De perdigo.
Frango,
né? Porque de saudável, de sadia. Fui aí com tudo.
Não. Não é a Perdigão que tem o frango lá de capacete?
Dois peru.
Então, é um peru de capacete.
Cada vez faz mais sentido. Peru.
Peru de capacete é da Sadia, pô.
Ih, é.
Perdigão são dois peru de frango.
Tá. É verdade. Tá bom. Beleza. Fecha esse parênteses e agora continua.
Tá. Enfim, ela comentou assim, ela fez a seguinte matéria: irmã de Davi Brito é detonada após fazer público morte de Silvio.
Absurdo,
basicamente,
cara.
Ela, irmã do Davi, campeão do BBB 24, foi detonada porque compartilhou um story fazendo o seguinte: uma publi para uma casa de apostas, que é o grupo Arena Esportiva, que patrocina ela e o Davi. Escrito, uma foto do Silvio em preto e branco, né, no fundo. Escrito, quem nunca arriscou com o mestre Silvio Santos? Aposta emocão e diversão. Homenagem ao ícone que ensinou o Brasil a torcer e acreditar na sorte. @ Grupo Arena Esportiva. Tá aí a publi lançada no domingo, um dia depois da morte de Silvio Santos.
Que mau gosto, né? Que coisa de mau gosto,
demais, cara. Demais.
Que isso?
E outra, como diria a Raquel Brito. E outra, tem que criticar não só a Raquel, como o Grupo Arena Esportiva, porque puta merda, a culpa é deles também.
É, não, com certeza. Eu até ia comentar...
Foi aprovado pra ir pro story.
Foi aprovado e eu acho que eles que mandaram a imagem, porque a imagem é tá deles, produzida. Meridão. É. Né? Porque a gente sabe que a Raquel tem uma dificuldade lá de fazer alguns posts com o mínimo de design.
Mas... tá escrito emocão, então pode ter sido a Raquel.
Mas tem um trabalho ali de design ali, né?
Um degradê ali pro azul,
né? Do preto e branco pro azul. Tem lá uns negocinhos ali do lado, verdinho.
Tem uma marquinha embaixo de um golzinho, né?
Umas barras
ali. Entrando no gol.
Tem um símbolo ali de gol também, com uma bolinha. Então, assim, dá a impressão de que foi produzido isso daí.
Que absurdo, gente.
Foi uma ideia bosta de várias pessoas envolvidas. Não foi uma
isso,
só, não.
Exato.
Foi uma cagada coletiva.
Bom, eu faço minhas as palavras de Gil do Vigor do Twitter, que é: sem noção, desrespeitoso e desumano. Inacreditável que as pessoas se sujeitam. Perdeu a graça e ultrapassou todos os limites aceitáveis. E é isso, mano. Tem que falar.
Vergonhoso.
Terrível.
Vergonhoso, gente. Horroroso.
E ainda sai numa semana, Mary Jo, que saiu uma matéria da Folha, falando que o brasileiro perdeu 23,9 bilhões de reais com apostas em 12 meses. Basicamente, os jogadores desembolsaram 68,2 bilhões, recebendo de volta 44,3 bilhões, perdendo aí 24,1, que tem taxas não explicitadas pelas bets e tal. Isso são dados do BC. Então, assim, vem junto nessa semana pra... Cara, primeira coisa, né? Lembrar a gente que... Puta merda, né, mano? Caraca, é uma coisa tão delicada você falar sobre o site de aposta. É um assunto tão... que tem que ser levado... Mesmo na aposta legal, que já falou várias vezes aqui, que não tem problema nenhum, né? Fazer bet de cota fixa e tudo mais. Mesmo nesse caso, cara, é o dinheiro das pessoas, sabe? Você tá divulgando uma parada que tem que levar uma certa responsabilidade. Pô, usar a morte de alguém... tão grande quanto Silvio, como chamariz pra isso, é muito...
Não, é...
tem nem palavra pra falar,
ridículo. Não, é ridículo. A gente já sabe que aposta é um assunto delicado, né? Eu não tenho pessoalmente nada contra as pessoas apostarem em casas de apostas. Inclusive, estamos disponíveis aí pra fazer publicidade, tá, gente? Podem chamar. Mas é claro que existe um limite pra o que você pode falar ou não, né? Divulgar... Aliás, divulgar qualquer produto, né? Usando a morte do Silvio Santos é de uma babaquice extraordinária. Se fosse casa de aposta, se fosse, sei lá, marca de celular, se fosse qualquer coisa, seria um absurdo, né? É de uma falta de...
É que eu acho que casa de aposta, Mal, exige um pouco mais de responsabilidade
por parte
do influenciador,
sim.
Porque você tá mexendo com o dinheiro das pessoas, né, cara? Então, assim, mano, tem aquele lance, tem várias leis, né, de, cara, você tem que botar um aviso de jogo com responsabilidade.
Sim.
Isso e aquilo. Sim. Mano, a pessoa vai no meio de um fuzuê desse, sem noção mesmo. Gil tem razão pra caralho.
Eu entendi. Você já usar a morte tira uma pessoa pra fazer publicidade, ainda sem o negócio de apostas, né? Que é uma parada que você tem que tomar um certo cuidado. É incrivelmente, sabe, desnecessário. Tipo,
imagina que exigia 10 de responsabilidade, ela teve menos 10, tá ligado? Não teve nem 0. Não, só, foi menos 10.
Ia ser pior só se ela fizesse o cara morre de pneumonia e ela faz uma propaganda de cigarro com a imagem dele.
É.
Acho que só assim pra ser pior, mas... Porra, pelo amor de Deus, sabe? Eu tô começando a achar que às vezes é de caso pensado, sabe? Porque acho é pra gerar mais polêmica. Porque toda... Mas, não, é feio, com certeza é feio, mas eu vou dar o próprio mal acompanhado aqui como exemplo disso. Toda semana a gente tá falando uma cagada do Davi ou da irmã dele.
É.
Os caras não saem da mídia.
Ela tem muito seguidor?
Ela tem, né? Tem bastante.
Eu nunca entrei na rede dela.
Ela deve ter 1 milhão aí, alguma coisa nesse sentido aí.
Tem 170 mil. 170,
porra, tá ruim. Achei que tava melhor.
Tá fraco. E outra, é isso. Só o bordão dela. E outra. Ó, enquanto isso...
O bordão dela é esse?
Ele toma sabendo.
E outra, exato.
Eu não sabia que ela tinha o bordão.
Eu pensei que você ia falar outra pra gente. E outra, né?
Falei, não, ela fala e outra.
Nossa.
Aliás, ó, enfim. Só pra atualizar... Desculpa te interromper, Vidani, mas só pra atualizar os números aqui do Davi, ele tá com 8,8 milhões de seguidores. Achou.
Vamos chegar lá, Maurício. Tá na pauta.
Ah, tá na pauta. Desculpa, não tinha visto.
Tudo bem. Não, mantém. Tá. Cria expectativa. Enquanto isso, no Lustre do Castelo, o ex-futuro doutor Davi Brito segue brilhando, hein? Basicamente, Davi Brito compra Porsche após divulgar jogo do Tigrinho, veja. Matéria do Portal Norte, publicada 15 de agosto, assinada pela Bárbara Fernandes. Basicamente, vocês viram o vídeo do Davi divulgando jogo do Tigrinho?
Não, eu não vejo
o
Davi, pra ser muito sincero.
Eu botei na pauta, se quiserem ver o link, é maravilhoso, gente.
Deixa eu ver aqui, peraí.
Cara, o que mais me fascina no vídeo da publi do Tigrinho, que ele bota a música do Tigrinho e tal, é que ele finge que tá jogando quando claramente no celular é um vídeo. É muito triste, cara. É uma atuação tenebrosa do Davi no vídeo do jogo do Tigrinho.
Não, mas isso aí não é novidade, né? Novidade acho que pro Davi, porque tinha um monte de influencer,
muito,
né?
Muito, comum.
Que fazia isso e eu não sei se era o caso do Davi aí, mas tinha até uns que passava, aparecia a bainha do play ali, sabe? Do videozinho andando. Sim. Tinha uns que mostravam até isso. Aí é foda, né?
Depois de divulgar o jogo do Tigrinho, que não surpreende ninguém, porque eu já sabia que o Davi ia acabar nisso, né? E aí, diferente do que a gente falou de bet lá atrás, lembrando, tá? Jogo do Tigrinho é legal, jogo de azar no Brasil, então assim...
É caça-níquel, complicado. Gente.
Caça-níquel, exato.
É importante a gente deixar bem claro qual que é o termo que é permitida, Vidani?
Apostas de cota fixa.
Que é aquela que você aposta. Ah, vou apostar no Palmeiras ganhar. Vou apostar isso, no Corinthians ganhar.
Tem um lastro
ganhar.
Material, né, Mal? Tem um lastro de... Existe um jogo de futebol que vai ter um resultado e você vai apostar lá em... Cara, quantos escanteios vai ter o jogo? Isso é uma parada material.
Isso.
É um jogo, de certa forma... É de sorte um jogo de azar, porque depende da sorte ali, de acontecer ou não. A não ser que você seja amigo do Lucas Paquetá, né? E aí, não é tanta sorte assim. Mas no caso geral é. Mas é diferente de um caça-níquel que você não sabe o algoritmo da máquina.
Sim, o do...
Não sabe quando ela solta.
Ou aquele do foguetinho também, que você não sabe quando é que vai explodir. Não isso. Tem nenhum é tudo critério. Caça-níquel, isso aí. Você não sabe, tá na cabeça da máquina ali. Você não sabe o que ela vai fazer ou não, né?
É um algoritmo que você não conhece e você vai sem nenhuma materialidade com aquilo. Porque no jogo de futebol, na cota fixa, você tem ali a previsão do quanto vai te pagar. Você põe 10 reais na vitória do Vasco, eu vou pagar vezes 2.
É, ele 20. Já fala ali, ó, você vai ganhar tanto. Se você ganhar, você vai ganhar tanto, né?
Aqui não, aqui é vezes X, que pode subir ali vezes 40 mil ou você perde.
Isso, exatamente. Essa aqui não pode, gente. Essa aí é a caça-níquel que você não sabe, sabe? O giro da roleta, e pior que roleta ainda, porque ainda tem a bolinha física ali. Dentro da máquina, você não sabe nem qual é o algoritmo. Se o código tiver falando pra você não ganhar nunca, você não vai ganhar nunca. Não tem chance, né? Não tem discussão. E a aposta esportiva é mais ou menos o que tem na loteria esportiva também, que você joga em resultado de jogo também, né? É basicamente a
isso
mesma
aí,
coisa.
Isso aí. Logo em seguida de postar o Tigrinho, o Davi apareceu pilotando um Porsche avaliado em mais de 500 mil reais. Vale lembrar que no plantãozinho que a gente fez no programa passado, ele disse que ia viver de investimentos, né?
Uhum.
Carros, casas, etc. Uhum.
Aliás, carro é um ótimo investimento.
Olha como
é
que ele enganou geral no programa. No programa ele parecia um cara preocupado com dinheiro. Que ele, eu lembro que ele falava assim, eu guardo dinheiro, eu só uso o que sobra, eu deixo um dinheirinho. Eu lembro que ele falava que guardava pra ter. Ele tá totalmente diferente, tudo, não tem nada, Mary gente, Joe, no programa que
assim,
ele passou.
Assim, defendendo o Davi...
Ah,
tá, me defendendo
não vou defender ele não, tá?
Não, eu vou. Eu vou defender.
Corajoso. Vamos ver. Corajoso.
Uma coisa é você com salário ali de 5 mil reais guardar dinheiro.
Mas olha só.
Outra coisa é quando você ganha 3 milhões, parece que é dinheiro infinito,
mas 3 milhões parece infinito, mas não é infinito. Você pode me dizer.
Mas você tem essa noção. Mas o cara se deslumbra.
Quando a gente, eu e você, a gente fala que bilionário não pode gastar o dinheiro todo. Esse milionário aí pode gastar muito rápido.
Sim.
Você vê que um carrinho de 500 mil já é quanto? Já
é metade do que ele ganhou.
Mary Jo, exato. Eu não tô falando que tá certo ele que sai gastando. Mas eu entendo que as pessoas se deslumbrem.
É.
Eu entendo, porque
tá completamente, a pessoa nunca teve aquele montante. É. Pô, precisa comprar um carro de 500 mil?
Não precisa, mas ele quis, né? E ele tem 500 mil pra gastar, então eu não consigo julgar, sinceramente, sim. Comprou um carro de 500 mil? Beleza, até pela outra notícia que nós vamos ler aqui.
Eu consigo julgar, porque vai ficar sem.
Não sei, né? Porque assim, ele fez o jogo do Tigrinho, a publi, né? E aí nós vamos pra outra notícia daqui a pouco. Acho que ele
ganhou 500 mil no jogo do Tigrinho. A galera ganha muito dinheiro, né, fazendo esses jogos.
Calma, calma. Ah. Nós vamos fazendo publi pra... O que mais paga hoje em dia é a casa de aposta. Dizem, né? Em relação a publi. Mas nós vamos chegar lá. Sobre isso, quando ele apareceu com o Porsche, de mais de 500 mil reais, a galera no Twitter começou a falar, enquanto isso, minha vizinha, que é fã dele, acaba de perder tudo jogando Tigrinho. Brincando, né, obviamente. Mas é isso, ele foi no Instagram, ostentou o carrão dele, mostrou ali no Instagram como é que joga no cassino online com vídeo, e lembrar que ele ganhou 2 milhões e 900 mil no BBB. Se a gente considerar ali o que é retirado dele, pelo IR e tal, e considerando os prêmios ao longo do reality show. Aí tem uma matéria do Splash, 15 de agosto, chamada Quanto Davi Ganha com o Tigrinho? Kerline revela a proposta recebida e compara. A Kerline, ex-BBB, tem lá seu 1 milhão de seguidores, 1 milhão e meio, falou de uma proposta que ela recebeu, então ela fez um cálculo básico para saber quanto o Davi deve ter ganho pra fazer essa publi. Ela falou, fiz um cálculo básico a partir da minha vivência, já recebi propostas do tipo, comparei essas ofertas considerando o meu número de seguidores, que é 1,6 milhão no Instagram, com a oferta que o Davi, com seus 8,9 milhões,
caraca, já baixou,
deve ter recebido. Caraca. É. Ela falou, se com o número de seguidores que eu tenho, eu recebi uma proposta de 500 mil reais, Davi deve ter recebido uma proposta de 2 milhões no mínimo.
Entendi.
Fala isso com toda segurança, não vai faltar dinheiro pro rapaz.
Ah.
Ela acha que ele já recebeu o valor do prêmio do BBB só com publicidade de joguinho, e ela realmente acredita que ele não vai ficar pobre, principalmente se seguir fazendo propaganda de jogos de azar, de casa de aposta, onde se ganha muito dinheiro.
Ah, faz sentido. Então vou retirar.
Então, Mary Jo, começa a achar que...
Tá, você aceitou a defesa?
Não, mas ele realmente não vai ficar pobre, viu?
Não vai ficar pobre. Pelo menos não nesse começo, quando ele ainda tá na mídia, né?
É.
E assim, se tem uma coisa boa do Davi seguir fazendo merda, é que ele não sai da mídia
nunca. Exatamente. Se ele sair da mídia, é capaz dele ficar pobre, porque ele não tá tendo medidas. E até porque a pessoa ganhando muito dinheiro assim, se de uma hora pra outra ele parar de ganhar esse dinheiro, eu não sei se ele vai conseguir deixar de continuar vivendo como mudar ele está vivendo. Mudar o
padrão de vida. Exatamente. Ah, não, isso não volta atrás.
Exatamente.
Isso não volta.
E aí tem aquela coisa do ego, de não querer baixar, né, o status. Aí eu não sei pra onde que ele vai. Mas se ele continuar estando na mídia da maneira como ele está, né? Se ele continuar na mídia do jeito que ele tá realmente, e a gente falando aqui dele, dessa sensualidade toda desse menino, aí pode ser que ele... Né?
É, não, mas uma coisa que você falou é verdade, Mary Jo, não tem depois. Depois que você atinge um status, Mary Jo, não dá pra voltar. Por exemplo, se o...
Difícil, hein?
Pô, se o Jovem Nerd me manda embora agora, aí eu vou ter que ser o CLTzinho lá que vai trabalhar às 8 horas da manhã, não dá mais, eu me demito.
Queria tanto ver esse contra-cheque do mal.
Né? Não dá, eu preciso chegar lá umas rico. 10, 11 horas, sabe? E já vai pro almoço. Entendeu? Não dá, não posso mais voltar.
Não dá.
Né? Não dá. Agora, imagina o Davi com 4 milhões aí na conta. É mais difícil ainda.
Com 4, não, parece que tá com mais.
Hein? Deve tá. É que ele já gastou num Porsche também, né?
Então, ah,
ele
não,
vai, assim, vai chegando, ele vai gastando.
Ele não tá nem com 4, gente. Que jeito que ele tá. É. Comprou casa.
Comprou iate, tá com, deve tá com jet menos. Ski.
Mas, Maurício, imagina ter 1 milhão na conta, que conforto, delicioso.
Assim. Quanto foi o Porsche dele? 500 mil?
É.
Então,
do Pix.
O IPVA é 50.
Caraca, o IPVA. Você acha que ele vai pagar o IPVA?
Porra.
Tem uma galera que não paga. Porra. Não, tem uma galera que não paga, tá? Me lembro de Romário, vocês não lembram?
Não, eu entendo, mas assim, se fosse uma pensão de filho, talvez ele não pagasse, mas IPVA paga.
E tem que fazer o seguro ainda.
O seguro? Quanto é um seguro de Porsche, gente? Pelo amor de Deus.
Eu adorei a pergunta retórica que a Mary Jo fez, porque claramente nenhum de nós sabia responder quanto ao seguro de um Porsche.
Não, gente, o seguro e também o,
seguro o IPVA, IPVA
deve ser surreal.
Vamos botar, gente, o seguro do meu Foxzinho. Bota meu Foxzinho 2017, aí, gente, já é uma
paulada. Vamos lá, quanto é? Vamos ver. Será que isso aparece na internet?
Ah, tem, você tem que entrar no, na FIP. Entra na FIP.
Seguro.
Pô, minha mãe, eu sou de família de corretores de seguro, gente. Tá, que é.
Caraca, mas uma geração.
Eu fui ovelha negra. Eu falei, não vou trabalhar com seguro. Chega!
Cotação de seguro alto Porsche Macan. Porsche 2020. Não, isso aqui é louco.
Não, mas se você vê o antigo, você já tem a base, entendeu? Porque o novo vai ser ainda mais caro. E agora que tá tendo sinistro de um monte de Porsche aí...
É uns 10 mil reais, eu acho.
Não, é mais. Bem mais,
mesmo. Eu acho que é mais.
Mais.
O meu carro, que é um Kicks, eu pago 2 mil no seguro.
É, eu ia falar, meu Foxzinho é 2 pau de seguro.
Eu só tenho um Kicks, não é nem um Porsche.
O meu Foxzinho já chegou com 70 mil quilômetros e já tá com 120. É,
porra, Vidani, não tem condição, não. Vai ser uma facadinha aí. Só que ele não vai fazer seguro, ele não vai fazer.
Ó, eu tenho aqui, carro dirigido pelo estudante de engenharia custa mais de 1 milhão. E IPVA do modelo é quase 34 mil, IPVA.
Ah, tá barato. Vai chegar mais. Tá barato. 34 só, IPVA tá barato.
Não, mas se o carro dele é de 500 mil, o IPVA dele vai ser uns 20 pau, velho.
É. Vai.
Tá bom.
É, ele tem pra isso.
O seguro, uns 10, 12 conto que deve cobrir também.
É, barato, né,
tá
gente?
Tá certo. Tá certo ele.
Barato.
Compra outro, Davi. Compra mais um.
Achei barato, porque eu tava pensando que
era mais caro. Caraca, Mary Jo do leilão do Neymar voltou
com tudo.
Não, quando a gente começa a falar de valores altos, começa a ficar barato. Eu achava que era mais, é isso.
Enfim, Davi mandou um vídeo tomando banho sensualizando essa semana.
Nossa senhora.
E eu mandei pra vocês aí no grupinho do WhatsApp.
Eu vi.
Rodrigo Góes imitando Davi no chuveiro.
Eu vi, maravilhoso, perfeito. Perfeito, cara.
É, e Davi, pelo amor
cara,
de Deus.
Cara, ele lambendo os beiços no chuveiro é demais, cara.
Que porra é essa?
E como consequência, ele caiu de 8,9 milhões pra 8,8 milhões de seguidores, tá?
Ô, Mal, que porra é essa?
Né?
Você falou tudo. Que porra maluquinha. É essa?
Esse cara, para com
aonde
isso.
Ele tá achando o quê? Tá todo mundo cheio de tesão de ver ele assim?
Ah, com certeza.
Tá todo mundo puxando os cabelos, apaixonada por ele? É, Bitinho, você tá. Eu vou dizer uma coisa.
Tô demais.
É. Ah, meu Deus. Eu tenho que ver homem de bundinha pra cima na piscina sensualizando. Agora tem que ver no chuveiro. Onde isso vai parar?
Oh, o Juninho fez feat com o Nizam, inclusive, lá no OnlyFans deles.
É.
Lá.
Ah, é? O que eles fizeram? Juntos?
Só vi que tinha uma foto de como se eles tivessem feito um ensaio juntos ali, tipo... Não vi.
Conchinha?
Não vi mais coisa. Não manjei, por isso nem entra manjada contente.
Eles são... Vocês viram a nova terminologia dos high sexuals?
Não.
O que é isso?
High sexual é a pessoa, é o homem que fica com outros homens, mas só quando fuma maconha.
Meu Deus do céu.
São os high sexuals.
Tá.
Aí, Vidani, pra gente...
Vamos testar esse Alexandre Ottoni.
Pra gente testar aí no resort. Ver o que acontece.
Se eu vou beijar a boca dele, não tá né? escrito.
Deitar,
tá
aí maluco. Vai fazer a pose na piscininha lá do...
Do laguinho. Passando patinha isso. Na aguinha.
Eu tô imaginando você naquela piscina sem borda, de aquela piscina infinita, com borda infinita.
Mary Jo, quando acontecer esse momento, sério, eu vou ficar tão feliz, tá doido.
Não, nossa. Você, eu, todo mundo vai ficar feliz.
Imagina, eles vão ficar tristes.
Eles vão, mas o resto do mundo vai ficar todo mundo feliz.
Meu Deus, gente, eu tô vendo a foto aqui, essa boca aberta com a língua vermelha. Meu Deus
do céu. Muito bom. Parece que passou batom, né? Não tá vermelha.
Acho
que passou
batom. Acho que é filtro do Instagram,
né? Filtro. Ah, tá estranho.
Acho que ele vai desmaiar.
Não, tá muito corado.
Nossa senhora. Meu Deus.
Que terror.
Conselho pra quem se quer sensualizar. Não existe
isso. Não sensualize.
Não sensualize. É melhor.
Sabe como é bom se sensualizar? Vou dar uma dica aqui, Maurício.
Olha aí. Anote aí.
Você chega pro seu companheiro ou companheira no ouvido dela e faz assim, ó. Lavei toda a louça, amor.
Olha.
Só isso.
Não, nossa. Pra mim, assim, ó. Fiz um pix pra você.
Caraca!
Porra, você também, hein, Mary Jo? Olha.
Mercenária.
É leilão, é seguro de Porsche, barato.
Não,
é
não tem
tudo.
Felicidade maior de falar assim, é um prazer pra mim pagar o seu cartão.
Nossa,
essas são frases senhora. Que guardo pra vida
entendi.
E tipo assim... Mentira, gente, tô brincando, eu não sou assim.
Tá brincando nada, pra é isso mim, aí mesmo, gente. Vai, vão trabalhando aí, porque vocês já viram como é que é aí a situação já.
É.
Vão acumular dinheiro aí pra você conquistar o seu amor.
Por Dentro da Bolha. Estrela na casa, estreia na Globo e só se fala em outra coisa.
Eu vou reproduzir aqui uma conversa que tive com o Dave Pazos Azaghal sobre esse programa. Ele falou assim, ó, tu tá assistindo esse novo reality?
Ele tá muito viciado, né? Ele tá com...
Tá com tempo livre, hein, Dave?
Abstinência, ele tá com abstinência de Big Brother.
Ele perguntou, tu tá assistindo esse novo reality? Eu falei, tô nada, tá bom? Ele, um pesadelo.
É isso que ele falou. Então ele tá assistindo.
Ele tá assistindo.
A Andréia hoje falou pra mim que não vai assistir nunca mais na vida dela um Big Brother. Ele tá assistindo escondido da Andréia.
Ele, ó, escreveu aqui, ó. É um reality de músicos que passam o dia inteiro cantando. Um badauê constante. Insuportável.
Eu vi pouca coisa. Mas o que, assim, teve uma coisa que eu gostei, eles inventando músicas, eles compondo umas músicas, algumas coisas que eu vi. Agora, não me pegou, porque, assim, eu fui ligar a televisão e falei, ih, tem esse negócio hoje.
Não, eu abri o Globoplay, Mary Jo, e tem lá a câmera, 24 horas, essa loucura.
Sabe o que me parece? Não,
gente, é um BBB de músicos, é isso.
Exatamente, mas me parece muito mais do mesmo e de uma forma mais precária.
Sim, sim. Sim, porque tem uma... Inclusive, na Globoplay, é uma câmera só. Não tem uma em cada cômodo, não. É uma câmera só.
A Ana Clara, ela é maravilhosa, mas é um pouco cansativo o formato. Eu hoje tava até pensando o seguinte, gente, que eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que chegou num nível de reality show que, pra fazer sucesso de novo... Eu acredito que eles tinham que parar uns 2 anos e retomar com umas coisas diferentes, deixar todo mundo com muita saudade. Muita vontade de
ver. O medo é eles não fazerem, a galera esquecer, em vez de ter saudade, a galera dá graças a Deus, acabou.
Mas eles não vão fazer, porque eles continuam ganhando muito dinheiro com patrocinador e com tudo mais.
É, a gente que perde
mas
tempo.
Mas tá cansativo. Foi uma coisa, eu, assim, não achei uma... Eu no começo olhei, gostei dos dummies, achei os dummies diferentes, vocês acharam?
Mary Jo, assim, de verdade... Só uma pessoa pode salvar o Estrela da Casa ou o BBB, Vitor Hugo. Só ele.
Meu Deus.
Apresentando o único reality. Ou participando?
Sim. Vou só dizer sim.
Todas as opções.
Também acho.
É. Porque o nosso showrunner, Vitor Hugo, ele trouxe, no primeiro programa de estreia, uma pessoa quase morrendo, entendeu? Isso.
É verdade.
Boninho não aprendeu nada com o Vitor Hugo.
É verdade.
Tem que chacoalhar, tem que trazer... Porque tá o clima bunda mole do BBB de novo, só que a galera canta, então agora é isso com o Legião Urbana, Maurício.
Sim,
é isso
sim.
Que aconteceu.
É terrível, é terrível.
É terrível.
E tem aquela coisa de não ser quem você é total nesse programa, tá? Eu percebi.
Nossa,
cara,
é só?
É, de fingir só algo que você não é. Ali não tem ninguém verdadeiro, não tem ninguém autêntico. Você vê uma pessoa que tá tentando agradar o público e tá
forjando
um personagem. Então isso já é uma coisa que a gente já identifica rapidamente e que já cansa, né? Infelizmente.
Eu sinceramente, assim, não empolguei, vi pouquíssima coisa até agora, mas o que vi, achei um tédio, chato e, sim, não tem ninguém tomando 4 litros d'água à vista, não gostei.
Empolguei 10 minutos, vou te ser muito sincera. Chegou
o Dami Novo é legal, sim.
O Dami Novo é legal, achei as pessoas talentosas, achei que podia dar certo, acho a ideia legal, mas acho que...
Bom, peraí. Ah. São 14 pessoas esse reality. Se os caras da Globo não conseguissem pegar 14 caras que cantam bem, aí pode acabar, né? Pô, pelo amor de Deus. É.
Hoje eu vou dar uma olhada hoje. Vou ver o que vai acontecer. Eu acho que hoje tem paredão.
Eu também, né, Mary Jo? Eu também vou olhar. Por quê? Porque eu me odeio. É isso, vai acontecer de novo, sempre.
Você vai conseguir? Mesmo ir pra London amanhã?
Não, vou acompanhar hoje. Amanhã não prometo nada.
Pô, senhor Vitinho, parar a viagem dele em Londres pra ver o Estrela da Casa, eu vou bater
nossa.
Nele.
Nossa.
Caralho.
Nossa.
Cara, na moral, a bolha é superior demais, não, tá maluco?
Com certeza.
São charadinhas? Não. São pegadinhas, então. Não. Então o que são? Vida Enigmas.
Ai. Olha, hein? 2 Vida Enigmas autorais na noite de hoje. O primeiro, ó, Mary Jo, você, hein? Que é ligada no esoterismo. Eu fui numa vidente e ela me disse que tá viciada num livro sobre a capital do Tocantins. Por quê, Mary Jo?
Como é que é a pergunta? Você foi numa vidente.
E ela me disse que tá viciada num livro sobre a capital do Tocantins.
Que ela gosta de ler palmas.
Exato! Gosta muito da leitura de palmas, exatamente. Uhum. Aí o segundo é... Vocês sabiam que quando esse programa aqui, se o Mal Acompanhado for ao ar, eu vou estar me encontrando com o maior fã-clube do Davi do mundo todo?
Londres? Não sei, não sei.
É, são os britânicos, né?
Ah, tá. Tá bom. Mandei fofinha. Tá bom, gostei.
Tá bom. Inclusive, lembrando a galera, hein? Arroba Príncipe Vidani.
Ah, sim, acompanha.
22. Hein? 21 e 22 em Londres. 22 aí talvez tenha encontro, então me segue lá.
Você fez o flyer?
Vai ter história agora.
Você não fez o flyer, né?
Vai tá feito, vai tá, tá feito.
Quando amanhã eu vou postar. Tá bom. Eu falei pras meninas, ih, que susto, hoje tem gravação, porque o Vitinho vai pra Londres. De novo?
É, exato, foi o que eu falei também.
De novo? André e Agatha. Eu falei, minha filha, é. Só vai pra Londres, pra Europa.
É. Tá maluco. Virou meio Baté.
É. É o final de semana, é o weekend dele.
Mas ó, 23 e 24, Amsterdã, 25, 26 e 7, 28, Berlim.
É o que é dele, Mary Jo?
Weekend.
Ah, weekend.
Também. Weekend.
Tá certo.
É meu churras novo.
Tá bom, tá certo. Tá certo. Eu gosto.
Que eu tô vendo, Estrela da Casa, é a mesma casa do BBB.
É,
é só que a sala é ao contrário. Isso incomoda
demais.
É a
mesma.
Jesus. Ai, Globo. É. Me ajuda a te ajudar.
O Mary Joke de hoje é meio... Mary Enigmas.
Né, tá é? Bom, tá bom. É. Tá bom.
Vocês sabem como fazer um nó com duas motos?
Pega duas e amarra.
Muito bem. O rei das enigmas.
Difícil.
Quem me mandou isso? Deixa eu ver quem me mandou isso. É. Peraí, que eu tô esquecendo o nome dela aqui. Eu tô achando. Ah, é. Tadinha, eu esqueci o nome dela.
Não, ela sabe quem foi.
Ela sabe que ela é. Você.
Ela sabe.
Você sabe quem é.
Você sabe quem você é. Um beijo no seu coração.
Achei. Luara. Luara Almeida.
Olha que nome diferente.
Boa, Luara.
É, Luara é linda, inclusive.
Bonito nome, gostei.
Que pra você, Luara?
Esse é o Top Fãs do Vidani.
Olha, gente, Top Fã de hoje pro Gabriel Pavão, que mandou. Queria um Top Fã do Vidani que me deu um lindo abraço no show do Skylab. É verdade.
Ai,
beijo. Valeu, Gabriel, pelo abraço, pelo carinho. E também pra Alessandra Correia, que mandou. Top foi pro Vidani que me viciou na vida alheia e fofocas não tão do bem assim. Risos. E eu viciei meu namorado em saber da vida alheia com um mal acompanhado. Alegria!
Não, como assim? Bem-vindo, namorado, são Alessandra. Fofocas do bem. São fofocas do bem, sim, pô. Que não?
Verdade.
Ah, né? A gente pega com leve.
Não, e a gente é cuidadoso, hein? Queria dizer, hein?
Sim, pô.
Uma linha editorial como a do mal acompanhado, tem pra ninguém.
Graças ao Vidani... com um pente fino especial aí de Doug Bezerra, ainda que é pra nos assegurar aqui.
Isso. E nosso querido Verdun, que tá maratonando tudo, ficou em dia já com o programa.
Top Fãs do Mal.
O Matheus Kainan escreveu aqui o seguinte, ó. Quero uma alegria bem generoso do mal pra minha namorada, a Esther, que vai completar... Olha só que coincidência, Vidani. Ela vai completar 22 anos na quarta, dia 21. E eu sou na sexta, dia 23.
Que maravilha.
Olha aí.
É com o mundo é muito pequeno. E que é obrigada por lei a escutar o Mal Acompanhado comigo. Um beijo pra você.
Ela é de leão e você é de virgem.
Sim, né? É que senão ia ser coincidência demais.
Porque
você
é o primeiro dia de virgem.
É o primeiro, né?
Uhum. Primeiro dia você.
Então, ó, uma alegria pra você, Matheus, e pra você, Esther. Bem-vindo aí. Bem-vinda ao mundo das fofocas. Espero que você curta e não se sinta obrigada. Ah, ouça porque você gosta, pô. Fala aí pro Matheus. Matheus, coloca uma acompanhada aí que eu quero ouvir hoje.
Top Fãs da Mary Jo.
Meu top fã vai pro Luiz Souza, que botou. Meu top fã é pra Mary Jo, que sempre acerta nas previsões dos famosos. E tá aí lutando contra o jovem nerd, cético. Coisa que nem o Mal nem o Vitinho fazem. Por questões de contrato, talvez. E aí, gente?
Caraca, eu faço, hein? Olha, as pessoas não me respeitam. Tudo bem.
E pra Luara também, Almeida, que ela botou. Por favor, meu top fã é pra você. Com essa ótima piada, que foi a piada que ela mandou da Yamaha. Se possível, manda um chuchuzinho pra minha melhor amiga de 20 anos, Laís Rodrigues, mais conhecida como Cidinha. Ela que me apresentou você e as manicas. É mamicas. PS, o doce de leite que tu enviou provoca orgasmos cerebrais a cada colherada.
Olha aí. Nossa, ela chama Laís e o apelido dela é Cidinha.
Não, Cidinha é amiga. Ah, é isso, tá, gente?
Não, é que eu entendi errado, então.
Pra mim, a melhor amiga é Laís Rodrigues, conhecida como Cidinha, é isso mesmo.
É, que estranho. Laís, rapaz, Rodrigues, apelido
Cidinha. Mas é Laís Aparecida, né?
É.
Ah, pode ser, né? Pode ser.
Top Fãs do Trio Maldani Joe.
Mariana Dias mandou: meu Top Fã vai pro trio maravilhoso que me entreteve enquanto eu derrubava um peso de 20 quilos no meu pé na academia.
Ah! Tadinha.
E com respeito. Felizmente não quebrei o pé, mas gostaria de receber, graças a Deus que eu tava rindo, mas gostaria de receber um gemido de academia pra me consolar enquanto fico de molho até o pé ficar bom.
Isso só prova, Mariana, que academia é uma péssima ideia, não é? Eu sou contra academia, exercício. Fica sentado em casa comendo pipoca e vendo filme. É muito melhor.
É, eu também sou contra.
Eu sou contra academia desde o Oscar de Moonlight, em que eles deram o primeiro para La La Land. Então, assim, acho que a academia tem muito melhor.
Tem que acabar a academia. Tem. Academia Brasileira de Letras também tem que acabar.
Esse é o Top Fã do Bezerra.
Oi, gente. Bezerra por aqui. Essa semana meu top fã é o Thiago Santucci de Campos. Ele disse o seguinte: meu top fã hoje vai pro grande Doug Bezerra, dono da voz que faz meu celular perder uns 20% de bateria sempre que fala algo. Estou maratonando Frango Fino e gostaria de ouvir a vinheta do Breaking News. Quero saber onde se encontra o Rio de Janeiro. Não vou tocar a vinheta, Thiago, mas meu amigo Doug Lira pode indicar pra você em qual região fica o Rio de Janeiro.
Olha, o Rio de Janeiro, ele tá no centro-oeste, certo?
Palavra maldita!
A palavra maldita, pra quem não sabe, tá chegando aqui pela primeira vez, é a forma que a gente encontrou de mostrar que os ouvintes mal acompanhados ouvem esse programa até o final, e pra isso eles precisam marcar a gente nas redes sociais, divulgando mal acompanhado, escrevendo ali no cantinho a palavra maldita, colocando um gif engraçadinho da palavra maldita, pra mostrar que o ouvinte mal acompanhado ouve esse programa até o final. E a palavra de hoje, em homenagem à nossa querida Mariana Dias aí, que machucou o pé, deixando um peso cair no pé dela, graças a Deus está tudo bem, a palavra maldita de hoje é halteres.
Halteres.
Que não é, não é um peso, é um halteres, né? Que caiu no pé dela.
Exato.
Né?
Um halter.
Então escreva aí halteres na hora de marcar a gente nas redes sociais.
Com H, hein?
Com H. Não deixe de escrever assim, porque senão será invalidado a sua palavra maldita. A ortografia aí sempre em primeiro lugar. Marque a gente nas redes sociais. Temos todas aí no nosso post. @ Príncipe Vidani, @ Mary Jo Rodrigue e @ Site do Mal. Nas suas redes sociais favoritas é só procurar, estaremos lá. Beleza? E o Mal Acompanhado vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Obrigado, Mary Jo, por ter abrilhantado esse programa mais uma vez.
Obrigada, Mal. Boa viagem, Vitinho. Nós aqui, eu e Mal, meros mortais que continuaremos aqui no Brasil.
Acabou de voltar do
de voz. Eu fui pra América do Sul, eu não fui pra Europa.
É verdade, caralho, é verdade.
Cara. É verdade. Pra esse londrino, esse príncipe real.
É, filho de Londres, já.
Filho de Londres, com cara de londrino, já tô imaginando ele branquinho com as bochechas vermelhas do frio, apesar de que lá tá calor, né? Com as bochechas.
Nossa, lá deve estar tá muito calor, hein, Vidani? Você vai sofrer, hein?
Acho que Londres vai estar tá quente, assim. Mas.
Assim, vai estar tá um clima gostoso, viu, Mal? Tá clima gostoso. Que você gosta, tá?
Vai estar gostoso.
De 13 a 25 graus.
Então me deu tranquilo. Eu achei que era mais quente.
Aquela época que tava pegando um sol na Itália, em Londres não tava tanto, porque. Eu tenho uma amiga que mora em Londres e ela falou que lá não tava morrendo.
Tem dois agora, que o Vidani vai pra lá também.
Agora eu tenho dois.
Eu não moro lá
príncipe,
ainda.
Tá ainda. Quase.
Aí.
É, tá quase. Já tem grupos nunca de amigos. Sabe. Nunca se sabe. Então, boa viagem, príncipe londrino real, Vitinho.
E muito obrigado, Vossa Alteza, que carregou esse programa nas costas mais uma vez.
Muito obrigado, Mal. Muito obrigado, Mary Jo. Tamo junto. Alegria e tranquilidade. Tô de mala pronta. Enquanto vocês estão ouvindo, eu já tô passeando. Muito feliz, muita alegria. Muito bom.
Já é. No lançamento desse programa, Vitinho já vai estar lá em terras europeias. E é isso, gente. Muito obrigado aí pela audiência mais uma vez. Já agradeço aqui todo o fim de programa. Sem vocês, esse programa não seria nada. Muito obrigado pelo carinho, pelo amor. Um beijo no coração de vocês e tchau.
Esse Mal Acompanhado, como todos os outros, é editado com a preciosidade e o carinho de Doug Bezerra. Beijo, Doug. Alegria.
Beijo, Doug.
Ai.